Bom, vamos dar início à nossa sessão de hoje. Entramos diretamente no ponto 2 da agenda, para não demorar mais o Dr. Basílio Borta e a delegação do AICEP. Começava por lhe dar as boas-vindas, em meu nome pessoal e da Comissão. Agradecer-lhe a disponibilidade que manifestou em vir discutir connosco num dos temas que esta Comissão inscreveu no início da legislatura como uma das suas prioridades. Não tivemos ocasião de o aprofundar muito na primeira sessão legislativa, mas nesta segunda queríamos dedicar-lhe alguma atenção, e que é a diplomacia económica. A internacionalização da economia portuguesa é um ponto muito importante, quer em geral, quer em particular no momento difícil em que vivemos, e em como é sabido, boa parte do equilíbrio da vida portuguesa depende da nossa capacidade de exportação e também da atração de investimento, e os esforços são conduzidos pela AICEP, são esse título muito importantes, e que a Comissão tenha todo o interesse em aprofundar o diálogo com a AICEP e o conhecimento das várias linhas que estão em desenvolvimento. O que tem interesse em duas perspectivas. Por um lado, a articulação institucional com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, em geral, a diplomacia, que é uma matéria que nos interessa em particular, ainda que dependa muito, sobretudo, do Ministério da Economia, mas interessa-nos a articulação institucional com o aparelho diplomático do país, chamemos assim, e, por outro lado, também o conteúdo da sua atividade. Portanto, quais são as linhas que se têm desenvolvido, sobretudo no mandato do Dr. Basílio Borta, que indicadores é que os últimos anos nos fornecem, quais são as perspectivas presentes e futuras. Para isto, vamos dedicar a grelha A, portanto, a grelha mais desenvolvida. Portanto, o Sr. Dr. Basílio Borta terá 20 minutos para fazer uma exposição inicial, que ordenará, como muito bem entender. Este tempo não é rígido, mas pedimos que respeitasse para facilitar depois o diálogo. Depois seguir-se-ão intervenções pelos grupos, com perguntas, comentários, observações, de 5 minutos cada um. O Dr. Basílio Borta responderá, enfim, pelo tempo que for necessário. Enfim, tem como referência também esta baliza de 20 minutos, e depois haverá uma segunda ronda de perguntas de deputados. Isso sendo necessário uma terceira ronda, que será a resposta. No caso de sentir necessário que intervenha alguma das pessoas que o acompanha, é só questão de me sinalizar e isso será feito. De resto, o Dr. Basílio Borta é uma pessoa com muita experiência política e também parlamentar, e, portanto, não vou aqui ensinar o Padre Nosso ao Vigário, como se costuma dizer. Uma vez mais, as minhas boas-vindas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por dizer que é para a agência sempre um motivo de particular satisfação e honra estar nesta casa e, portanto, Sr. Presidente, saiba que estaremos sempre disponíveis em qualquer momento para vir aqui. E quando viermos, saiba que é um prazer e uma honra poder fazê-lo. Em termos pessoais, se me permite dizê-lo, depois de 20 anos passados nesta casa, pouco mais de 20 anos, eu já me sinto-me sempre aqui em minha casa, e é também para mim um particular momento, sempre até de alguma emoção, poder percorrer estes corredores e sentar-me ao lado de amigos e de deputados. Muito rapidamente, eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Nós, em Portugal, todos sabemos, temos dois problemas graves. Um é a nossa dívida externa e outro é, como sabemos também, o déficit das contas públicas. Hoje vamos falar um pouco, não do déficit das contas públicas, é matéria para outra comissão e para outro momento, mas em relação à nossa dívida externa. Fala-se bastante da dívida externa, escalpeliza-se as razões, escalpeliza-se os números, mas eu creio que se fala pouco da forma como é que temos de pagar. E é isso que hoje nos traz aqui. A única forma, o único processo de termos de pagar a nossa dívida externa tem uma única palavra. Chama-se crescimento económico. E quando se fala em crescimento económico, temos que necessariamente falar em internacionalização. Portanto, o pagamento da nossa dívida externa, em última análise, passa por uma correta internacionalização, o que significa exportação, retenção e atração de investimento estrangeiro e bom investimento direto estrangeiro fora português no estrangeiro. Estes são os tópicos que têm a ver diretamente com a atividade da nossa agência. A ICEP é uma empresa pública, está organizada como uma, é estatutariamente uma empresa pública, está organizada de forma empresarial e está internamente também organizado em dois centros de negócios, um para grandes empresas e outro para pequenas e médias empresas. E toda a agência está virada para apoiar as empresas. Este é o nosso objetivo, apoiar as empresas. Na relação às grandes empresas, todas as grandes empresas, que para nós são aquelas que têm um volume de negócios igual ou superior a 75 milhões de euros, ou que fazem investimentos iguais ou superiores a 25 milhões de euros, todas elas são nossas clientes, todos esses investimentos são contratualizados através da agência, e o que é que significa a contratualização da agência? Significa que a agência, em nome do Estado, negocia com essas empresas investimentos, empresas portuguesas ou estrangeiras, investimentos, que com, mediante obrigações do investidor. O investidor obriga-se a investir, a criar um número de empresas, a transferir tecnologias, a garantir mercados durante um período determinado e com isso pode ter incentivos fiscais e incentivos financeiros, dependendo do sítio onde o investimento se faz, bom, e dependendo também do setor onde o investimento é feito. Em relação às pequenas e médias empresas, nós hoje estamos a trabalhar com mais de 6 mil pequenas e médias empresas. E a ideia é trazer essas pequenas e médias empresas para a exportação e aquelas que já estão a exportar, exportarem mais e melhor, significa exportarem mais e exportar para mais mercados. Para isso, nós temos, fazemos a capacitação e a qualificação das empresas e dos quadros. Está aqui portanto, o Dr. Eurico Dias, que é responsável, aliás, pelo investimento está o Dr. Luís Florindo, que é também responsável. Com isso, nós fazemos capacitação, fazemos dezenas de sessões por esse país fora, com pequenas e médias empresas, enfim, no sentido de as qualificar, por um lado, e, por outro lado, dar a conhecer os mercados. Como exportar para Angola, como exportar para Moçambique, como exportar para a China, para a Ásia, enfim, por forma a que as empresas conheçam os mercados e possam, assim, ter um conhecimento aprofundado para os mercados onde querem, para onde se querem deslocalizar. Bom, por outro lado, também ainda, em relação às PMEs, nós criámos na agência uma Business Intelligence Unit, que é um centro de conhecimento ligado às universidades e, consequentemente, esta ligação entre a agência e as universidades possibilita e permite que as empresas possam ter um acesso também a outras fontes de conhecimento, proveniente de várias outras. Hoje temos protocolos com praticamente todas as universidades portuguesas. Em relação, portanto, ainda para apoiar essas empresas, nós temos também outros programas. Temos o InovExport, que é um programa em que temos técnicos escolhidos pelas empresas, estão a trabalhar com as empresas para as acompanhar. É um programa bastante importante. Temos, em relação à internacionalização, não para apoiar empresas, mas para formar jovens para a internacionalização, um grande programa chamado Inove Contacto. E esse programa de Inove Contacto, quando nós chegámos à agência, tinha 90 participantes, hoje tem 550, espalhados por todo o mundo, em que trabalham ao lado das empresas, criam experiência internacional e até mesmo para a nossa agência é importante, porque eles fazem parte também da renovação dos nossos quadros em termos de rede externa. É um programa muito relevante, está neste momento a decorrer e tem muito interesse, pois há uma rede de jovens do Inove que têm muita importância. Cerca de 20% desses jovens ficam colocados nas empresas onde estão, o que permite e possibilita uma presença portuguesa bastante permanente em várias empresas grandes. Por outro lado, quando voltam para Portugal, têm uma experiência internacional que de outra maneira não teriam. Um instrumento importantíssimo da nossa agência é a nossa rede externa. A rede externa teve connosco uma profunda mudança. Essa rede externa teve uma mudança profunda, quer em termos de representações, quer em termos de representantes. Hoje houve uma alteração, cerca de 90% dos nossos representantes no exterior, e a nossa própria rede externa teve que seguir aquilo que foi a evolução dos mercados. A rede externa do antigo ICEP, e era natural e normal que fosse assim, era uma rede externa fundamentalmente baseada na Europa e nos países de língua portuguesa, fundamentalmente. Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. Nós tivemos que fazer aqui uma redefinição das nossas prioridades. E, portanto, hoje a rede externa da agência, desde 2005, voltou-se para outros mercados onde nunca estivemos. Hoje temos representações em Singapura, temos representações na Malásia, estamos nesta altura na Indonésia, abrimos uma na Argentina, abrimos o segundo escritório em Xangai, que neste momento já foi hoje nomeado o representante para Xangai. Bom, portanto, há um redirecionamento da nossa agência. Porquê? Porque são mercados que estão a crescer a dois dígitos, porque nós estamos a incentivar as nossas empresas para irem para esses mercados, e onde está uma empresa nossa cliente, onde estão os nossos clientes, nós temos que ter as estruturas para os apoiarmos. Em alguns casos vamos sozinhos, noutros casos vamos com grandes empresas portuguesas. Por exemplo, na Malásia estamos com a Uidu, por exemplo. Agora, este ano estamos a olhar com cuidado para a Guiné Equatorial, para o Egito e para a Colômbia. São Guiné Equatorial é um mercado muito importante, é o nosso quinto fornecedor de petróleo, é um mercado extremamente apetecível para nós e porque querem comprar produtos portugueses. Já recebemos na agência o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné Equatorial, estamos em ligação muito estreita com eles, através direta e através de outras entidades, nomeadamente do Banco Espírito Santo, e, portanto, é um mercado que vamos desenvolver. Portanto, nós, para vos dar uma ideia da nossa rede, neste momento, na nossa rede externa, temos 178 colaboradores, dos quais 145 são contratados locais e 33 são colaboradores expatriados. Portanto, temos centros de negócios, já agora para vos dar uma ideia, na nossa organização tem centros de negócios, escritórios e representações. Centros de negócios quando há um impacto regional no escritório da agência, escritório quando há um impacto local da agência e ponto de contacto quando é mercado que está a ser estudado e pode ou desaparecer ou transformar-se num escritório ou num centro de negócios. Nesta altura temos 15 centros de negócios. Temos na Angola, Moçambique, Alemanha, temos a Singapura, temos no Brasil, nesta altura. Bom, estamos nesta altura também, para vos dar uma ideia, portanto, em Angola, nós não estamos só em Luanda, estamos em Benguela, neste momento, abrimos em Benguela um escritório. Foi nomeado o Cardinha há bem pouco tempo. Depois temos na Alemanha, temos na Áustria, temos na Suíça, o Centro de Negócios da Alemanha coordena os escritórios da Áustria e da Suíça. Angola coordena Luanda e Benguela. Estamos em Cabo Verde. O Centro de Negócios de Moçambique coordena o escritório da África do Sul. Um escritório muito importante desde que fizemos o protocolo com a Graça Machel, com a Watana, e estamos numa forte presença lá. Porquê? A África do Sul não é apenas a maior economia da África. O Egito é a segunda. Não é apenas a maior economia da África. É a influência determinante que a África do Sul tem em mercados para nós tão relevantes como Moçambique e agora Angola. Primeira visita, não é sabido, portanto, do presidente da África do Sul foi em Luanda, e há hoje uma relação muito estreita entre os dois mercados. E nós temos que estar aí presentes. E o presidente de Angola já foi também. Bom, portanto, há aí... A nossa estratégia clara, e falando agora na diplomacia económica, estratégia clara é pôr os nossos centros de negócios e escritórios junto às embaixadas. Praticamente hoje uma grande percentagem, talvez 70% ou mais por cento, estão junto às embaixadas, e isso explica-se naturalmente, sinergias. Nós, Sr. Presidente e Sr. e Srs. Deputados, nós não podemos, isto é um aspecto muito importante, não podemos prescindir da diplomacia para o mundo dos negócios, não podemos prescindir. Acho que a diplomacia portuguesa prestou altíssimos serviços em largos momentos. Hoje o grande serviço que a diplomacia portuguesa pode prestar à comunidade é embrenhar-se nos negócios, apoiar, não é, portanto, todo o esforço que se está a fazer, quer na atração de investimento, quer na retenção de investimento estrangeiro, quer na informação, que é importantíssima, informação é poder. Se nós não sabemos quais são as intenções de grandes investidores, dificilmente podemos acompanhá-los. Bom, e, portanto, há aqui uma ligação estreita entre a nossa rede externa e a diplomacia. E quando digo ligação estreita, isto é claro, é a diplomacia que vai para a economia, não é a economia que vai para a diplomacia, isto é um aspecto importante. Portanto, os nossos representantes estão sempre disponíveis junto dos senhores embaixadores e cônsules para fazer tudo o que lhes for pedido dentro da área do seu mandato, que é fazer negócios. Bom, igualmente, os seus embaixadores se disponibilizam, e espero que isso aconteça cada vez mais, para abrir portas, que de outra maneira não são abertas, para convidar pessoas para os jantares, coquetéis, etc., em que estes negócios se fazem e em que as informações se produzem. Porque, por vezes, nós temos a sensação que, se tivéssemos informações atempadas, podíamos fazer, eventualmente, mais do que, em alguns momentos, do que fazemos. Mas, enfim, mas há uma evolução positiva, temos que reconhecer, nesta diplomacia económica. Diplomacia económica, para nós, não é um conceito, esse conceito é trabalhado há mais de 100 anos, para nós é uma prática. Diplomacia económica, para nós, é uma prática, está no terreno, é o contacto direto entre a nossa gente e a diplomacia. Eu considero que, tenho dito, os seus embaixadores, nossos primeiros colaboradores, e queremos que os seus embaixadores considerem a nossa rede os seus primeiros colaboradores. E esse é um aspecto muito importante. Uma outra dimensão para um programa que lançamos este ano, com uma duração de 2 anos, chamado Internacionalizar para Crescer. Aliás, esta comissão foi convidada, creio, isso não foi, devia ter sido, para estar presente no seu lançamento. O que é o Internacionalizar para Crescer? Muito importante. Porquê? Porque nós temos pela frente o desafio de aumentar as nossas exportações. E como é que o podemos fazer? Primeiro, pondo mais empresas a exportar. Segundo, para mais mercados. Terceiro, com mais valor acrescentado. Quarto, com mais Portugal no mundo. Quinto, com mais mundo em Portugal. Estes 5 aspectos são 5 projetos que se declinam dentro do programa Internacionalizar para Crescer. Mais empresas a exportar. Significa que nós vamos contratualizar com 60 empresas, um aumento de exportação de 20% em 2 anos e mais 2 mercados durante os 2 anos. Mais empresas a exportar, empresas que já estão a exportar, para exportar mais, significa, portanto, que um aumento das exportações. Empresas novas a exportar, 50 empresas em cada ano, 100 empresas em 2 anos. Pela primeira vez para o mercado de trabalho. Está aberto o concurso com grande procura de empresas interessadas em começar a exportar, com o nosso apoio. Contratualização, nós damos todo o apoio, temos objetivos, se os objetivos forem atingidos, há um incentivo, se forem ultrapassados, há um incentivo que será garantido pela banca portuguesa e estrangeira em Portugal, pelo todos os bancos que estiveram connosco, nesse, e será um incentivo já bastante interessante. Bom, portanto, mais empresas para mais mercados. É a diversidade de mercados, onde estamos realmente a apostar, 3 mercados novos. Bom, e esse é um aspecto também muito importante, com missões a esses mercados, com várias coisas que, aliás, consta dos dossiers que acabámos de distribuir. Okay. Acabámos de distribuir. Bom, depois, mais mundo em Portugal. Isso significa atração de investimento estrangeiro. Lista dos maiores investidores estrangeiros, os senhores embaixadores a saberem quais são, e em conjunto connosco, a saber quais são aqueles que estão interessados em investir em Portugal, e nós temos que vender o nosso país e atrair esses investidores a Portugal, pôr Portugal na agenda. Nós pensamos que são 2.000, não é, Luís? São 2.000 grandes investidores mundiais que estão na nossa lista. Vamos visitá-los um a um. Vamos dizer o que é Portugal. É evidente que diz já, mas se houver 20 dos 2.000 que querem investir, é uma grande vitória. E esse é um aspecto. Nós temos um lema, vamos a todas as batalhas. Todas. Podemos perder 90%. Se ganharmos 10, é bom. Se não formos, é que não ganhamos nenhuma. E temos vários exemplos disso. Vários exemplos. A Arténios, que está aí, é um bom exemplo, e tantos outros, e tantos outros. Bom, portanto, esse é um aspecto. E depois, mais Portugal no mundo. Vamos fazer 2 grandes campanhas, uma no Brasil, outra nos Estados Unidos. Mas é uma campanha que é subordinada a um título, Innovating With Us, no Brasil é Inove com a Gente, bom, e que é uma campanha feita com empresários portugueses e estrangeiros que estão em Portugal, que dizem o que é que estão a fazer, que dão testemunho do que estão a fazer aqui. Portanto, não é uma campanha de jornais, não é uma campanha com as grandes figuras que nós temos, felizmente, quer do desporto, quer da arte, quer da literatura, é uma campanha feita com empresários, para empresários. E, portanto, nós vamos desenvolver. Nos Estados Unidos vai ser lançada em março e no Brasil em maio. Gostaríamos muito que no lançamento no Brasil o Presidente Lula pudesse ter aí uma interferência, uma vez que bem recentemente fez na Câmara de Comércio de São Paulo um discurso muito importante, muito importante. Gostaríamos muito que estivesse aqui, pelo menos no jantar em que nós pudéssemos apresentar, porque é importante. E porquê isto, muito rapidamente? porque mesmo nestes dois mercados, nomeadamente no Brasil, ainda há uma ideia errada sobre a economia portuguesa. Ainda pensam que nós estamos num estádio de desenvolvimento da economia portuguesa que já não é o estádio atual. Hoje, 63% das nossas exportações são de média e alta tecnologia. Coisa que, há uns anos, era ao contrário, não é? Eram 37% de média e alta tecnologia. E, portanto, hoje temos do melhor que há em setores como a biotecnologia, como as tecnologias de informação e comunicação, enfim, em setores da aeronáutica. Hoje temos um cluster aeronáutico, que é, pela primeira vez, 41 empresas portuguesas foram a Farnborough, que é a maior feira mundial de aeronáutica. Vamos a Le Bourget. Feito em quê? Em redor do investimento da Embraer. Dos dois investimentos de Évora da Embraer. Bom, portanto, temos um setor automóvel importante, o investimento que a Volkswagen está a fazer, de cerca de 550 milhões de euros, na Nova Charan, que é muito importante, tendo o melhor ante sempre na sua exportação este ano e apontando para o ano também elementos positivos. Portanto, há aqui, portanto, também aqui esta necessidade de dar a conhecer em mercados importantes para Portugal qual é a nossa economia, e isso feito pelos empresários que representam essa modernidade da economia portuguesa. Bom, este é o programa, muito rapidamente, Industrial para Crescer, que será feito ao mesmo tempo que a atividade normal da agência, de apoio aos empresários, de estar, enfim, de contratualização, tudo aquilo que é a atividade normal da agência. Queria-vos, finalmente, dar alguns dados estatísticos que eu creio que são importantes, quer em relação às exportações de bens e serviços, quer em relação ao investimento. Em relação à exportação de bens, de janeiro a novembro, as nossas exportações crescem 14,8% em relação a 2009. O valor acumulado da exportação de janeiro até novembro são, nesta altura, 9,7%. Para vos dar uma ideia, portanto, a Comissão Europeia, a Comissão Europeia, quando fez os primeiros estudos, quando chegou a dezembro de 2009, previu um aumento das exportações portuguesas para este ano de 0,3. Depois chegou à primavera e corrigiu para 1,3. E chegou pouco tempo antes do fim do ano e corrigiu para 9,7. Bom, só que, entretanto, prejudicou-nos bastante. Bom, porque é evidente, quando prevê uma exportação de 1,3, 0,3, que isso mete, é feito no rating, mete nos modelos, e isso dá um resultado que distorce a realidade. A taxa de cobertura das nossas exportações sobe globalmente 62,1% para 65,1%. Na Europa é uma subida maior, sobe de 59,9% para 65%, e fora da Europa tem uma taxa de cobertura menor, porque neste momento todo o petróleo é comprado fora da Europa. Nesta altura até há uma ligeira decréscimo da taxa de cobertura, que estava em 70% e passa para 65,3%, dada a circunstância de Angola ter descido 23% das exportações. Agora, um bocadinho melhorou em novembro, ligeiramente, mas anda à ordem do decréscimo, na ordem dos 20%. Não nos afetamos com isso. Nós, em Angola, nós não vamos para Angola, nós estamos em Angola e queremos estar cada vez mais. Estamos nos bons e nos maus momentos. E esse é um aspecto determinante em relação à Angola. Portanto, lá esperaremos que recupere e vamos ter seguramente uma melhoria. Já agora, em relação ao mercado, se eu falei em Angola, gostava de vos falar também muito rapidamente nos outros dois mercados estruturantes para nós, ou até o Brasil e ou até a Espanha. O Brasil é mais que um mercado para nós, o Brasil é um destino. Cada vez mais, o Brasil foi o primeiro investidor em Portugal durante o ano de 2010. Cada vez mais, o Brasil está a olhar para nós. Petrobras abre um grande escritório em Portugal, temos os investimentos na Embraer, temos toda a ligação entre a Galp e a Petrobras, a ligação que vai desde, como sabe, exploração de petróleo no Brasil, no pré-sal, até ao biodiesel da segunda geração, que é um aspecto muito relevante, investimento da ordem dos 400 milhões, em que o cereal é feito no Piauí e a refinaria é feita no Sul, bom, e em que a nossa agência, através da ICEP Capital, tem uma coisa mínima só para demonstrar o grande interesse que temos neste mercado e acompanhando e os desenvolvimentos que podem daí surgir. Bom, portanto, em relação à Espanha, já agora também um apontamento, a Espanha o ano passado foi o grande peso negativo na nossa balança comercial. Nós, em 31 de dezembro de 2009, tínhamos perdido exportações para a Espanha da ordem dos 3 bilhões de euros. Exportações devem ter caído muito próximo, vital, dos 30%, não é? À volta disso. Bom, estamos a recuperar. Em Portugal, na Europa, é aquela que mais recupera, 16%. Bom, mas ainda temos aqui um déficit complicado. Será sempre um déficit. Nós teremos sempre com a Espanha um déficit, mas tivemos que equilibrar, tivemos que fazer um esforço grande para equilibrar esta situação, que era uma situação verdadeiramente negativa para nós. Nós, em dezembro, o saldo negativo era mais do que tudo o que a gente exportava. Bom, portanto, tivemos que equilibrar esta situação. Portanto, estes três são mercados estruturantes. E depois temos os mercados de expansão, que é os Estados Unidos, temos outros mercados. Bom, mas, portanto, voltando, portanto, aos números, podemos falar depois mais nisto, nas perguntas que entendem a formular. Depois, em relação aos serviços, para vos dizer que as exportações de serviços sobem 7,6%, a taxa de cobertura sobe 13,5%. E, nesta altura, a taxa de cobertura dos serviços anda entre 162,8%. Portanto, o que é realmente interessante. Agora, a maior notícia tem a ver com o investimento direto estrangeiro. Em relação às exportações, neste momento, isto é importante saber, neste momento a exportação de bens e serviços significam 33% da nossa balança, do nosso produto, do nosso PIB. Bens e serviços, cerca de 33%. Bens e serviços. Para vos dar uma ideia, na Grécia, bens e serviços têm menos de 7%. E mesmo aqui em Espanha, 14%. Portanto, nós nesse aspecto... Bens e serviços exportados, o valor, eu digo-te... O valor total das exportações... deixa-me ver aqui uma coisa... De janeiro a novembro, estava em 34 mil milhões de euros. De janeiro a novembro, ainda faltando. Portanto, nós vamos acabar as exportações só de bens, não é? À ordem dos 40 mil milhões. Bom, se somares com os serviços, que são 16 milhões de janeiro a novembro, portanto, chegará aí a 18, 19, nas duas coisas tens 60 mil milhões. Portanto, é... Ok, mas só era só para acabar. Bom, portanto, eu acabo já. Portanto, este é o comércio, portanto, em termos de comércio de bens e de serviços. Em relação ao investimento, dizia que há notícias positivas. Fundamentalmente para quem diz que ninguém investe em Portugal, quem é que investe em Portugal, coisas que às vezes a gente ouve e nem quer acreditar, nomeadamente quando vem de bocas com que nós respeitamos, não é? Bom, ainda respeitamos. Dizemos que, portanto, em relação ao investimento direto exterior, nós temos, de acordo com o Banco de Portugal, para se ver a diferença que há entre o Banco de Portugal e as Nações Unidas sobre isto. O Banco de Portugal diz-nos que o nosso inflow, dinheiro que entra, não é verdade, que entra em Portugal, de janeiro a novembro, portanto, entraram em Portugal 30.872 mil milhões de euros. Em 2010, em 2009, tinha entrado 28.241. O que significa um aumento do investimento, do inflow, de 9,3%. Mas como também houve desinvestimento, houve muito dinheiro que saiu, temos um investimento líquido. O investimento líquido é 1,885 mil milhões de euros, cerca de 2 mil milhões em dezembro devemos andar em 2 mil milhões de euros de investimento líquido, o que é extremamente positivo, o que significa um aumento da ordem de 1% relativamente ao ano passado. Isto é Banco de Portugal. Agora, as Nações Unidas. E aqui é que é muito importante uma reflexão, está na vossa pasta, uma reflexão sobre isto. Porque pela primeira vez na história económica, pela primeira vez, os países emergentes conseguem atrair mais investimento estrangeiro do que as economias desenvolvidas. É a primeira vez que isso acontece. Tenho aqui uma folha que desapareceu. Bom. Não tem problema, eu sei de cor. Está aqui, aliás. Bom, mas, portanto, o que é que aconteceu? Acontece, portanto, que as economias emergentes, em 2010, atraíram 595.300 bilhões de euros de investimento. E os países desenvolvidos, 526.6 bilhões. Primeira vez. Agora, dentro dos países subdesenvolvidos, a grande notícia é que a Europa, em termos de atração de investimento estrangeiro, desce 22,2%. Na Europa. O que significa, portanto, desce 3,5% na Alemanha, desce 3,7% na França, desce 66,3% na Irlanda, desce no Luxemburgo, a Praça Franca, 55,7%, e na Grécia, 38,3%. Da Holanda, e isto é muito importante para nós, saíram 24,7 bilhões de dólares. O que significa, se nós virmos a dívida bruta da Holanda, esta saída de 24,7 bilhões de dólares, não é bom sinal. Não é bom sinal. Fala-se muito de Espanha, Portugal, mas não é bom sinal.
E de Bélgica.
Bom, e de Bélgica, mas está mesmo ali ao lado. E não se fala ainda na Áustria, porque não se começou a analisar a séria ligação da Áustria com os bancos centrais da Europa Central, nomeadamente com a Albânia. Bom, portanto, esta é a ligação. Em Portugal, segundo a UNCTAD, Portugal, o FDI inflow, que no Banco de Portugal diz que cresceu 9,6%, dizem que cresceu 17,8%. Em Espanha, também cresceu 4,8%. E depois estão os outros países todos aqui. Mas é interessante que na Europa, a descer 22,2%, nós consigamos 17,6% de crescimento de investimento estrangeiro. Bom, tem o resultado da UNCTAD, das Nações Unidas, está aqui distribuído. É interessante. Bom, nós temos alguns grandes investimentos em Portugal. Grandes investimentos. Nós temos o investimento da Embraer, que é um investimento muito relevante, mais de 300 milhões, que ainda não está aqui. Esse investimento não está aqui. Depois tem investimento da Arténios, em Sines. Para vos dar uma ideia, neste momento em Sines, em termos de investimento na petroquímica, nós temos 2,5 bilhões de euros em termos de investimento, aproximadamente. Temos 400 milhões da Arténios, temos 1,2 mil milhões da Galp, depois temos também a Veolia e temos a Air Liquide. Não é? Temos estes quatro investimentos, são pouco mais de 2 bilhões em curso. Preciso lá ir. Para quem duvida, lá ir ver. Simples. Bom. Portanto, esse é um investimento importante. Mas além disso, temos a Pesca Nova, temos a Volkswagen, temos todo o investimento importantíssimo das baterias da Renault Nissan, em Cacia, investimento muito relevante, investimento em termos de valor e em termos de qualidade do investimento, porque é com base que estamos a fazer todo o Mobié, toda a ligação que estamos a fazer com a Nissan, com a Mitsubishi e outras, embora com a Mitsubishi não há nada ainda, mas há contactos e hoje estamos na primeira linha da mobilidade elétrica em conjunto com a Dinamarca. Para vos dar uma ideia, Nissan Renault mete duas fábricas de baterias na Europa, uma em Inglaterra, outra em Cacia. Portanto, nós visitámos Cacia há bem pouco tempo, bom, e tivemos a ocasião de ver o trabalho a começar. Bom, e, portanto, são investimentos muito, muito relevantes. Depois tivemos investimentos mais pequenos, mas interessantes, como é o caso da Louis Vuitton, por exemplo, que são investimentos interessantes que estão a acontecer. Isto tudo para vos dizer o seguinte, isto não se ignora os graves problemas que Portugal tem. Ninguém quer ignorar com isto os problemas que Portugal tem. Ninguém. Sabemos bem a dívida externa como é. Agora, também não nos parece que as coisas que correm e que são, que existem, que devemos ignorá-las só para dar satisfação a algumas mentalidades um pouco mais pessimistas, não é? Bom, com toda a razão, isto é perfeitamente natural e normal, são factos, é o que existe, é o que está a acontecer. Para o futuro, ninguém pode prever o futuro hoje, ninguém, quer do investimento, quer das exportações, ninguém. Nós temos algumas boas notícias em relação às exportações. Dezembro tem a informação de Sines e de Douro e Leixões, que foi o melhor mês de sempre. Sines foi o melhor mês de sempre. O que significa, portanto, em contentores, portanto, em teus, significa que há matéria exportada. Bom, é dezembro, vai ter influência seguramente em janeiro e fevereiro. O nosso objetivo é, em 2 anos, atingir 40% das exportações, 40% do PIB ser para as exportações. É o nosso objetivo. Vamos fazer tudo para conseguir atingir esse objetivo. Temos problemas. Quais são os problemas? O que se vai passar no mundo? Será que a Alemanha vai continuar a progredir? Será que os Estados Unidos... Nós aumentámos as nossas exportações para os Estados Unidos da ordem dos 50%. Estamos para o Brasil 78%. Para o México mais de 100%. Estamos a exportar 200 milhões. Estão aí os números. Para o México, quem havia de dizer? Quem havia de dizer? Para a Venezuela? Bom, vai-se manter... Esta, claro que se pode dizer, mas exporta muita gasolina, sim, para os Estados Unidos é, para o México não. Bom, portanto, vai-se manter este ritmo? Bom, sabemos, se os mercados vão, e depois há um problema sério, esse sério, chamado financiamento. Sem financiamento não há investimento. Sem investimento não há stocks, não há exportações. Esse é outro problema sério que nós temos. Temos a consciência de que o dinheiro está raro e está caro. E cada vez mais penso, isto é uma opinião puramente pessoal, não vincula mais ninguém a não ser eu, que cada vez mais importante era olharmos bem e concentrarmos todos os meios financeiros numa instituição voltada especificamente para a intervenção da economia portuguesa. Uma espécie de banco de fomento, que sem ser necessário criar novas estruturas, nada disso, estamos já conscientes disso, nem novas pessoas, nada disso. Era aproveitar o que temos, porque temos 6 de 7 linhas de crédito PMEs, temos capitais de risco, uns 4 ou 5 do Estado, temos vários meios financeiros que podíamos organizar, coordenar e depois, em termos de seletividade, apoiar a internacionalização. Mas, enfim, já nos escapa, são opções do Governo, não são nossas, é uma opinião puramente pessoal. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, em linhas gerais é disto que vos queria dizer e estou inteiramente ao dispor, eu e a minha equipe, para tudo aquilo que entenderem e que nós saibamos responder, como é evidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do ICEP, pela exposição detalhada e recheada de informação que nos forneceu. Passamos agora ao tempo de intervenção dos diferentes grupos, pelo PS, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Pisco, que é o coordenador do Grupo Socialista, para 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria saudar o Dr. Basílio Horta e toda a sua equipa, manifestar muito particularmente o meu apreço, a minha satisfação pela exposição que nos trouxe aqui, por toda a documentação que nos trouxe aqui, que também certamente vai ser um elemento de grande importância para o nosso trabalho. Mas gostaria sobretudo de lhe dizer que a exposição que nos trouxe é muito reveladora dos tempos atuais em diversas dimensões. Por um lado, naquilo que se refere à reconfiguração da economia mundial, porque fez bem o retrato daquilo que está a passar e colocou as coisas no seu contexto, um contexto de economia global altamente interdependente e que ajuda a compreender que esta crise que hoje vivemos, isto por um lado, não é algo que se passe estritamente nas nossas fronteiras, bem pelo contrário. Alguns dos países que têm estado fora dos holofotes nem por isso estão mais imunes a todos estes problemas, embora uma vez e outra nos cheguem ecos ténues de existência desse tipo de problemas. E por outro lado, porque nos deu uma outra dimensão que é do extraordinário trabalho que tem sido desenvolvido pelo AICEP, pelo seu autor e por toda a sua equipa. Porque, apesar da diplomacia económica ter entrado definitivamente no nosso léxico, ela ganhou, efetivamente, consistência durante os últimos anos, verdadeiramente. Mesmo que se tivesse falado, nunca houve uma concertação, uma coordenação em termos ministeriais, em termos de estratégia, em termos de estratégia, sobretudo a partir da resolução do Conselho de Ministros de 2006, que foi, parece-me a mim, aí que se deu o grande impulso da diplomacia económica em Portugal e com, na minha opinião, extraordinários resultados. Nós podemos observar isso até de uma forma mais ou menos empírica por aquilo que fomos vendo através das notícias, através dos meios de comunicação social, da projeção da economia portuguesa e do esforço enorme que tem sido feito para captar investimentos estrangeiros em Portugal. E, de facto, os resultados estão à vista. São resultados verdadeiramente palpáveis. E parece-me a mim que tudo isto aconteceu num curto espaço de tempo. E daí o mérito do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e por toda, pelo AICEP e por todos aqueles que lá trabalham, que fizeram com que Portugal, em relativamente pouco tempo, passasse a ser um país com uma outra imagem. Eu fiquei fiquei um pouco surpreendido, se assim se pode dizer. Aqui há uns tempos estive numa reunião em Praga e pediram-me para ir para falar de Portugal no que diz respeito ao desenvolvimento das energias renováveis em Portugal. E pediram-me, juntamente com dinamarqueses, porque precisamente Portugal se tornou uma referência neste domínio. Isto foi conseguido num curto espaço de tempo. Já se nota também essa mesma referência relativamente a esse novo projeto do carro, da mobilidade elétrica, que é algo também notável. E eu julgo que todos nós nos devemos congratular com isto. É importante que todo este património que foi alcançado de desenvolvimento possa ser mantido, possa ser desenvolvido e possa ser aprofundado. Eu acho que isso é algo de extraordinária importância. Mas, além de todas as explicações que nos aqui trouxe sobre a estrutura, o funcionamento, os objetivos, as prioridades, etc., há algumas questões que eu gostaria de colocar também ao Sr. Basílio Horta e que têm a ver com o seguinte. Isto numa lógica, obviamente, que apesar daquilo que me parece ser um bom funcionamento, há sempre, eventualmente, algumas coisas que podem... Há outros passos que podem, obviamente, ser dados para melhorar ainda a eficácia desta, quer da internacionalização da economia portuguesa, quer da captação de investimento. E referia dois ou três aspectos. Em primeiro lugar, é a relação com as câmaras de comércio bilaterais, portuguesas e de outros países, que o AICEP mantém, porque me parece que pode encontrar-se aí um nicho bastante importante para potenciar muitos desses negócios. E neste sentido, também as câmaras do comércio que existem em países onde existem vastas comunidades portuguesas, o que me parece também, ou ainda mais importante, dadas as potencialidades que aí existem. Eu tive a oportunidade de falar recentemente num outro contexto, com o Ministro da Economia, e há esta boa articulação, finalmente, entre os negócios estrangeiros e a economia, sobre a necessidade de haver um aproveitamento também das comunidades portuguesas. Porque na resolução do Conselho de Ministros de 2006 refere precisamente isso. Refere precisamente, aqui num ponto, de estreitar os contactos com as comunidades de empresários portugueses no estrangeiro e as suas relações com a economia portuguesa. E este é um dos domínios em que ainda não houve o aproveitamento ou a criação desses instrumentos e desses mecanismos que pudessem aproveitar esse enorme potencial que existe também nas nossas comunidades.
O deputado pedia que abreviasse.
Eu vou já terminar. Portanto, estas três questões apenas que eu gostaria de deixar. Por um lado, a relação com as câmaras do comércio. Por outro lado, o apuramento deste relacionamento com os empresários das comunidades portuguesas. E, por outro lado, aquilo que também o Sr. referiu, e termino já por aqui, que é o facto de haver esta boa ligação entre os representantes do AICEP e os nossos representantes diplomáticos, os embaixadores, que houve uma grande evolução, mas depreendi, corrija-me se estiver enganado, que mesmo nesse contexto ainda há algo a fazer. E eram estes os três domínios em que eu gostaria de ouvir o Sr. Doutor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, de vez do PSD, Sr. Deputado José Sérgio, Sra. Deputada Paula Cardoso, também.
Mas mais queria cumprimentar.
Minutos. Muito obrigado.
E cumprimentá-lo pela sua exposição e agradecer a sua presença aqui na Comissão. Eu tenho aqui algumas questões a colocar. Não posso deixar de referir que, depois de ouvi-lo e com esse discurso tão animador que nos deixou aqui, quer em relação ao que tem sido feito, quer em relação à evolução que prevê que vá acontecendo, nomeadamente tendo em conta como começou por relatar a atividade do AICEP, dizendo que o que nos vinha aqui dizer era como é que nós íamos pagar, como é que se pagava a dívida externa, que é com crescimento económico, eu também não tenho dúvidas disso, mas vem um bocadinho em contraste com o que eu ouvi há meia hora atrás, o Sr. Ministro da Economia dizer ali na sala 2, onde eu estava, que o crescimento da economia portuguesa está em desaceleração, que o Governo está atento a essa desaceleração e que está a tomar medidas no sentido de certa forma, corrigir esses mecanismos de desaceleração da economia portuguesa. Eu gostaria que comentasse isto, porque parece-me um contraste demasiado evidente com meia hora de diferença, e também não posso deixar de dizer que fiquei, de certa forma, também contente a perceber que, com os números que nos apresenta, provavelmente não vamos ter que passar por medidas de austeridade tão graves quanto as que estão sendo anunciadas que vão ainda acontecer, e parece-me que as coisas irão correr bem, pelo que eu ouvi. Em relação a algumas perguntas muito concretas que eu queria fazer, eu vou-lhe referir que consultei, eu sou de uma região altamente industrial, eu sou do Distrito de Aveiro, e portanto, consultei aquela massa empresarial que é composta basicamente, como sabe, por pequenas e médias empresas, e pedi-lhes alguns apontamentos sobre as suas relações com a OCDE. Quero congratulá-lo por este programa do Mais Empresas, Mais Mercados. Sei que o concurso terminou agora em dezembro para mais novos exportadores. Eu gostaria que me desse uma ideia, de um balanço de quantas empresas concorreram, não sei se tem esses números, quantas é que concorreram e de que forma é que isso poderá, é que vê que isso possa dinamizar, apesar de ser precisamente as pequenas e médias empresas aquelas que mais se queixam do ICEP. São aquelas que mais se queixam do ICEP porque dizem
tem
que...
Nomes, doutora, tem nomes,
das empresas? Tem. Não, não tenho.
Pena.
Não tenho.
A gente gosta de saber.
Mas posso saber, mas posso saber, posso saber.
O deputado não deve dar.
Não, mas posso saber, mas posso saber.
A gente só pode melhorar o trabalho.
E é para melhorar que estamos aqui a fazer esta...
Mas eu pedia que evitássemos o diálogo.
Portanto, o que as pequenas e médias empresas mais se queixam é que, de facto, parece-lhe que quer quando há missões... Quando há contactos ou facilitação de contactos com outros países para a promoção dos seus produtos, que o grande enfoque é dado sempre às grandes empresas em detrimento das pequenas e médias empresas. Também se queixam que o timing, muitas vezes, da sua vontade ou da sua oportunidade de se internacionalizar não é o mesmo. Não é compatível com as burocracias dos concursos e dos programas e projetos que vão aparecendo. Portanto, eles por vezes, a dinâmica, isso é normal, porque a dinâmica de mercado por vezes é grande e a oportunidade surge numa altura em que de facto não é possível depois eles, em devido tempo e a morosidade destes processos, também de certa forma às vezes se perdem algumas oportunidades. Também gostaria que me desse uma ideia sobre as contas do ICEP, uma vez que eu fui ao site e não aparecem disponibilizadas as contas do ICEP. Estão desde 2007 a aguardar aprovação, penso que será algum lapso, não pode ser outra coisa. E portanto, as de 2009 que não estivessem lá, até admito, mas as de 2007, aliás, as de 2008 e 2009, também nós vamos ao site e dizem que se encontram a aguardar aprovação. E eu gostaria de saber qual é o peso deste organismo no Estado. E que não consegui apurar, porque de facto não consegui encontrar. Gostaria também de em relação àquele conflito que se desenrolou no mês de dezembro, em relação ao turismo de Portugal, não sei se isso está sanado, e se já foi feito o acordo, ou renovado o acordo, o protocolo entre o turismo de Portugal e o ICEP. Não, gostaria que me desse, a promoção do país é importante. Os delegados que estavam colocados viram os seus contratos rescindidos. E não sei se isso está já resolvido ou não. Pareceu-me que, aliás, o único que entrava à renovação era exatamente a transferência de verbas do Ministério das Finanças para o ICEP, para pagamento desse acolhimento desses delegados nas delegações do ICEP. E gostaria de saber, porque me parece que o turismo representa quase 50% das nossas exportações de serviços. É um setor importantíssimo para Portugal e para o nosso equilíbrio da nossa economia e portanto, gostaria que me desse também o ponto da situação em relação a esta situação com o turismo. Entretanto, também gostaria de lhe colocar aqui alguma questão, mais em relação ao nosso posicionamento externo e alguma preocupação que eu tenho em relação a algum deslumbramento por alguns mercados emergentes que nós constatamos que, de facto, eles existem. São quase todos oriundos de regimes ditatoriais e que nos causam algumas preocupações pela sua pela influência política e económica que podem exercer sobre Portugal, nomeadamente até em declarações que admitiu num seminário junto de empresários portugueses e chineses e com as quais eu até concordo, que diz que a compra da dívida pública pela China poderá dar àquele país alguma influência política e económica sobre Portugal. Quanto à influência económica, é evidente. A influência política, eu gostaria de ouvir a sua opinião, de que modo é que pensa que essa influência política pode, de certa forma, constranger-nos ou ser cobrada, exatamente. Quanto ao investimento estrangeiro em Portugal, no mais Portugal no mundo, ou mais mundo em Portugal, aliás, no conceito que tem do mais mundo em Portugal, de facto, o crescimento do investimento estrangeiro em Portugal cresceu 17,6%, é os números também que eu tenho, mas gostaria de saber em que setores mais específicos é que esse investimento incidiu. Que setores de bem? Em relação à diplomacia económica, primeiro dito, à nossa cooperação, ou digamos, na parte transversal entre diplomatas e ICEPs, há sempre a ideia de que há alguma falta de preparação dos funcionários da rede diplomática e consular para as questões económicas. Falou-se até, em tempos, em alguma formação, até promovida pelo próprio ICEP, poderia ser adequada. Está a ser feita já. Era isso. Já está. E queria o balanço.
Dá-me licença, só um pequeno apontamento. Já está a ser feita, é uma belíssima ideia. Nós já demos aulas, né, no Instituto Diplomático. Eu próprio, os meus colegas, demos aulas e estamos a fazer isso. Há 2 anos.
Porque havia até a ideia de se fazer uma academia diplomática exatamente. Para fazer a preparação exatamente. E formação.
Mas nós, no Instituto Diplomático, estamos realmente a dar aulas. Exatamente.
Eu pedia que evitássemos o diálogo, Sr. Presidente. Peço. E à Sra. Deputada, se pudesse abreviar ou concluir as. Eu sei, mas senão depois não conseguimos dar a volta pelos grupos todos. É uma questão de.
Em relação. Só para terminar, há mais de 120 mil empresas de portugueses, portanto, pertencendo a imigrantes espalhadas pelo mundo. Não há nem nunca, ou há intenção, ou não houve, de algum projeto específico do ICEP para promover ou internacionalizar os portugueses com 120 mil empresas espalhadas pelo mundo.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra agora pelo CDS, o Sr. Deputado Filipe Dovelávila. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ICEP, dizer que é um gosto vê-lo.
Só um bocadinho, Sr. Deputado. Filipe do...
Posso, okay. Sr. Presidente? Pode. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ICEP, dizer que é um gosto vê-lo e, obviamente, saudá-lo pelo esforço que tem desenvolvido e pela dinâmica que tem imprimido a ICEP desde que está à sua frente. E gostava de começar por justificar o atraso e o facto de ter chegado atrasado a esta audição, mas estive na primeira comissão a tentar perceber, embora sem grande sucesso, as explicações do Sr. Ministro da Administração Interna relativamente ao apagão de domingo do processo eleitoral e por isso mesmo não queria deixar de dar esta pequena nota. Sr. Presidente, eu tinha aqui algumas perguntas preparadas relativamente a esta audição e que passavam por pedir algum detalhe nos números que apresentou. Sei que, e agradeço a informação que nos disponibiliza, que aliás é bastante concreta e não deixaremos de olhar para ela, mas em todo caso tinha preparado ou tinha pensado em perguntar-lhe que produtos é que se exportam. Já vi que aqui em alguns gráficos é que se exporta mais, já vi que alguns gráficos aqui está bem expresso, e sobretudo também um bocadinho na linha da intervenção da Sra. Deputada Paula Cardoso, quais é que eram as empresas e os países que investem mais em Portugal, e julgo que essa informação também se encontra aqui disponibilizada. Em todo caso, Sr. Presidente da ICEP, há de facto aqui um quadro que não deixou de me suscitar aqui a minha atenção de uma das, no primeiro separador, e que tem a ver aqui com a questão do investimento direto do exterior em Portugal, e em que de facto se verifica, julgo que isto serão dados já fechados, ou pelo menos relativamente aqui a 2010, serão os dados mais recentes que a ICEP tem, mas de facto constata-se que há aqui um aumento em termos percentuais de 9,3% naquilo que é o investimento direto do exterior em Portugal, e que obviamente não deixa de ser um resultado interessante. Gostava de lhe perguntar em concreto, julgo que na sua intervenção inicial já foi dando algumas pistas, mas gostava que concretizasse um pouco mais isto. Mas, por outro lado, há também aqui uma parte que normalmente nunca é muito referida ou bem vista, que tem a ver com a questão dos desinvestimentos. E a verdade é que o desinvestimento é superior àquilo que é o investimento direto. E por isso mesmo eu gostava também de lhe perguntar, passando dos 26,4% para 29%, e portanto, enquanto a subida de 2009 para 2010 é de 28,2% para 30,9%, o desinvestimento é de 26,4% para 29%. Pelo menos do que está aqui. Eu, se possível...
E de janeiro a novembro é 28.987. Portanto, há um saldo, certo. Efetivamente, o saldo agora. Portanto, a diferença entre o investimento e o desinvestimento é maior, é positiva, não é?
Pois, mas eu não estava a fazer a análise nesses termos. Eu estava a fazer a análise em termos comparativos 2009-2010 e não na diferença entre aquilo que é o investimento e o desinvestimento. Sim, se reparar que, até porque é assim que a leitura que nos é induzida... Soutor, é exatamente essa, porque quando há aqui uma seta que faz a comparação entre o investimento em 2009 e o investimento em 2010 e nos diz que há uma subida de 9,3%, é preciso também fazer o cálculo inverso quanto ao desinvestimento. Não é?
Sr. Presidente, é muito rápido. Mas há mais investimento do que desinvestimento.
Pois, isso é que eu acho que não resulta tão expressamente. Era isso que eu queria pedir.
Pois, não, está aqui embaixo. Mas se me permite, está aqui em baixo, é 0,7%, se vir líquido 0,7%.
Mas sim, senhor, doutor, o que eu queria era que nos pudesse
mas eu digo, claro que sim,
explicar
claro.
Um pouco mais o que é que isto significa.
Tem toda a razão, com certeza.
E do que é que estamos a falar? Números, por outro lado, sabendo que neste momento está em cima da mesa uma reestruturação da rede diplomática, que já foi falada... inclusivamente aqui mesmo pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu gostava de lhe perguntar que movimento está também o ICEP a fazer nesse sentido. Pronto. E nessa perspectiva, até porque também foi referido aqui pela Sra. Deputada Paula Cardoso, dos novos mercados e dos novos desafios, que obviamente Portugal não pode deixar de olhar, tendo em conta a conjuntura económica que vive, e não só de Portugal, mas de toda a Europa. Gostava de lhe perguntar que agências, em concreto, da ICEP é que estão previstas abrir nesta fase de reestruturação. Se nos podia adiantar algo mais, porventura poderá ter, essa informação poderá constar aqui também da documentação, mas se nos pudesse adiantar era ótimo. E por fim, não posso deixar de lhe colocar uma questão, até porque sei que a ICEP esteve em Taipei a verificar possíveis instalações para abrir uma delegação em Taiwan, e até porque, olhando para aquilo que é o relacionamento dos diversos países europeus com Taiwan e com Taipei, e se formos ver a lista de escritórios de países europeus que se encontram... devidamente representados em Taipei, chegamos à conclusão que o Reino Unido está, a Bélgica está, a França está, a própria União Europeia está, a Alemanha tem 6 gabinetes, a Itália está, a Holanda está, a Espanha tem 2 gabinetes. Ó Sr. Presidente, eu perante esta informação, que é uma informação perfeitamente pública, e perante o facto de saber que a ICEP esteve no local a ver instalações, e sabendo que, obviamente, a Ásia é uma área de intervenção absolutamente essencial e que Taipei, por todas as razões económicas, sobretudo pela sua dimensão económica a nível mundial, não deixará de ser, obviamente, um polo absolutamente essencial para a nossa esfera de intervenção, eu queria perguntar-lhe, nesta matéria como estamos, e já agora, se me permite também a ousadia, de lhe perguntar em concreto se houve ou não houve instruções específicas para que o ICEP parasse as suas movimentações no sentido de abrir esta representação comercial em Taipei. E a pergunta era, é esta. Se pudesse, se possível, responder, ficava agradecido. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, entretanto, tem que se ausentar. A Sra. Deputada Paula Santos, pelo Partido Comunista, 5 minutos. Partido Comunista Português, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou ser bem mais rápida, cumprimentar o Sr. Presidente da ICEP. Pedi também desculpas pelo atraso na presença desta reunião, mas também estive presente noutras comissões e também com a audição de membros de governo, não foi possível chegar mais cedo. Por isso corro o risco, não só perdi um conjunto de informação daquilo que foi a sua apresentação, mas naturalmente irei analisar também aquilo que foi esta informação disponibilizada, que também agradeço de facto esta informação, mas corro o risco de provavelmente colocar algumas questões que já tenham sido de certa forma abordadas. Mas pedia-lhe só mais alguns detalhes, não vou ser também exaustiva, tinha só duas questões para lhe colocar. Naturalmente, algumas até poderão estar referenciadas nesta documentação, que não tivemos, naturalmente, a oportunidade de aprofundar. Uma primeira questão tinha a ver, naturalmente, com, e tem sido dito, e os membros de governo, aliás, o Sr. Primeiro-Ministro tem dito muitas das vezes, esta prioridade da exportação, até como solução para aquilo que são os problemas e as dificuldades que o país atravessa, e de investir na exportação. Recordo-me perfeitamente de uma intervenção do Sr. Primeiro-Ministro a falar das lojas de exportação e daquilo que seria esse grande objetivo. Queria-lhe perguntar, tendo em conta esta prioridade, parece que é dada pelo Governo, e tendo em conta aquilo que é o plano de atividades já estabelecido pela ICEP para o ano 2011, pedia que lhe pudesse detalhar, quer na área da exportação, mas quer também do investimento estrangeiro em Portugal, quais é que são os grandes vetores, as grandes prioridades para este ano de 2011 e também quais é que são as áreas, os setores com maiores potencialidades também em relação a esta matéria. A outra questão que lhe queria perguntar tem também a ver com este aspecto das pequenas e médias empresas, não só da articulação, mas da participação. Como é que é este envolvimento? Qual é da participação das pequenas e médias empresas em todos estes programas e projetos que são desenvolvidos pela ICEP? E qual é que é, ou seja, a dimensão e o... Como é que é de colocar? Ou seja, qual é que tem sido o papel e o que é que significa esta participação e que preocupações é também que são demonstradas por parte da... Nós sabemos, de facto, que é mais difícil para as pequenas e médias empresas, por vezes, poder também intervir a este nível da exportação, mas também que oportunidades é que têm sido dadas para que possam também poder intervir nesta área.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, eu deixo depois a pergunta para a segunda ronda, tinha uma pergunta também para fazer. Só pedir nas respostas, eu interrompi quando estava com a Sra. Deputada Paula Cardoso, salvo ver sobre a questão da formação do pessoal diplomático, não é? Eu creio que isso seria importante e também nas nossas relações regulares com a rede diplomática, o que é que se pode fazer para que os nossos diplomatas em geral estejam rodados em matéria de informação económica, um pouco como nós quando reciclamos e deixamos de ler apenas informação política para ler também os jornais económicos, e portanto que nos telegramas não sejam só especialistas, mas que acompanhem a atividade da vida económica dos países e das regiões onde estão inseridos, e nomeadamente a projeção que isso tem para os interesses económicos de Portugal e as nossas relações económicas. Depois o Sr. Doutor referiu vários valores e estatísticas da variação do nosso comércio externo em relações de investimento com diferentes países, o México, o Brasil, Angola, etc. Mas, salvo erro, a estrutura do nosso comércio externo continua a ser dominado pela União Europeia, não é? Portanto, 75% ou 80%, creio que isso se mantém. Não sei se há alterações sensíveis, não é? Portanto, é isso que gostava de dizer, porque senão as variações mais sensíveis para o nosso sucesso externo são as que acontecem nesse espaço, que é onde estão 3 quartos a 4 quintos das nossas trocas comerciais e relações de investimento. Muito obrigado.
Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me dá licença, começava por si, a responder à sua questão. porque é realmente, todas elas, eu antes de mais nada quero agradecer as questões todas, todas muito bem postas e muito estimulantes para poder responder e esclarecer alguns aspectos que eventualmente tenham ficado menos claros. E reconhecer também que há muito trabalho ainda para fazer, isto é o começo de uma longa caminhada. Aquilo que o Sr. Presidente diz em relação, portanto, ao pessoal diplomático, tem toda a razão, quer dizer, é necessária uma formação de base, porque há uma mudança de paradigma, ou seja, durante muito tempo, a nossa diplomacia, como eu tive a ocasião de dizer, prestou relevantíssimos serviços. E teve grandes méritos, eu até acho um mérito fantástico, como é que durante tantos anos conseguiu explicar e conseguiu ainda, com alguma verosimilhança, manter uma política externa em relação ao ultramar, que era difícil de manter numa altura tão complexa. E temos grandes diplomatas aí, independentemente da justiça ou não da causa, que se mostraram grandes diplomatas ao serviço de Portugal, porque Portugal é sempre o mesmo, não é? Ao longo do tempo as políticas podem mudar, mas há um interesse nacional e há uma, enfim, que tem que ser mantido ao longo do tempo, independentemente de quem ocupa o poder e dos regimes. Agora, o que é importante agora é fazer o paradigma, ou seja, nesta altura, a nossa diplomacia tem efetivamente que olhar e tem que pôr todo o seu talento ao serviço da economia. Tem que ser preparada. Há uma nova geração de diplomatas que nós temos a trabalhar com eles e que há realmente aí já, isso é já tão natural como o ar se respira, é tão natural falar com um cônsul-geral em Macau, falar com um cônsul-geral em Joanesburgo, falar, bom, eles percebem perfeitamente que estão ali para fazer negócio e para apoiar as pessoas. Isso é naturalíssimo, naturalíssimo. Eu, aliás, sinto até uma diferença, enquanto estive na OCDE, como representante de Portugal, notava, enfim, na carreira diplomática, uma posição que hoje realmente já evoluiu. Hoje as pessoas estão muito, mesmo embaixadores da velha guarda, quando são solicitados, fazem o seu melhor com a formação que têm. Temos que referir isso. O seu melhor com a formação que têm. E ainda agora tivemos o Fórum de Embaixadores. Nós temos uma vez por ano o Fórum de Embaixadores. O que é o Fórum de Embaixadores? É um encontro entre a rede externa da agência com a diplomacia económica, com a diplomacia, com os embaixadores. Não todos, mas aqueles que fazem parte do fórum e que são cada vez mais. Porque realmente a Índia começa a fazer parte do fórum, países da Argentina, enfim, outros países onde nós temos particulares interesses. Bom, em relação à pergunta que põe, é o grande problema que nós herdamos num passado longo, e que, enfim, continua a existir. Nós não podemos resolver em 4 ou 5 anos o que não foi resolvido em dezenas de anos. Nós temos uma exportação muito concentrada nos exportadores e muito concentrada nos mercados. E ainda temos. Nós, em 2005, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, 90% das nossas exportações estavam ali. 30% das nossas exportações estavam em Espanha. Hoje estão 26%. Estavam, nessa altura, cerca de 80% estava na Europa. Hoje tem 75%, não é? 74%. Portanto, é o esforço que se fez. Hoje há 26% das nossas exportações que já estão fora da Europa. Mas, como vê, portanto, em 5 anos, nós passámos, realmente é verdade, passámos de 80% para 74%. E o caminho deve ser este, independentemente de quem esteja. Este é o caminho. Mais mercados, é o que eu sempre disse, mais empresas, mais mercados. Porquê mais empresas? Porque 72 das maiores empresas portuguesas, ainda hoje, representam 50% das exportações portuguesas. Temos de ter isso em conta. Bom, antes, 50 e tal por cento de empresas representavam mais do que 50%. Hoje, 3 mil PMEs representam 6%. Não é? Este é um aspecto que nós temos, é a realidade que temos pela frente e é contra ela que a gente luta. Agora, há duas maneiras. Uma pessoa é reconhecer isto e passar a vida a dizer reconhece. Outra coisa é reconhecer isto para combater, para ir mais longe, para alterar. É o que nós estamos a fazer. Não nos resignamos com este cenário, não é? E estamos a fazer. Hoje, realmente é verdade, estamos a trabalhar com mais de 6 mil empresas. E agora permitia-me já responder um pouco ali à senhora deputada Paula Cardoso. Quando diz PMEs, nós sabe quanto é que... Quais são os PMEs desde 2007 até agora, só em termos de internacionalização mais nada, os projetos são mais de 100 milhões de euros. Só PMEs. Só PMEs. De incentivos, peço desculpa. Tem toda a razão, Luís. Só incentivos são 100 milhões de euros. Só para PMEs, durante este período. Bom, o que significa um forte apoio às projetos individuais, só projetos individuais. Se nós juntarmos as associações, 187 milhões. Projetos individuais, 100 milhões de incentivos, com associações, 187 milhões. Com o CREN, se me diz que o CREN tem problemas burocráticos e tal, eu até sou capaz de concordar consigo. Realmente é verdade, se calhar devíamos facilitar muita coisa, devíamos ter ido e tal. Bom, embora senhora deputada, é preciso ter algum cuidado, são dinheiros públicos, não é? E, portanto, nós temos um cuidado enorme, e não é popular isso, não é? Porque, quer dizer, nós, e já agora isso é importante, nós, em relação a estes projetos, os projetos ou são feitos com dinheiro de cada um, ou são feitos com dinheiro do Estado. Quando são feitos com dinheiro de cada um faz o que quer. Quando são feitos com dinheiro do Estado, a agência faz, avalia primeiro, acompanha depois, audita no fim. Não há nada a fazer. Nós avaliamos, e há muitos, uma grande percentagem, que não é aprovado. Nós não podemos pôr dinheiro bom do Estado em projetos que não têm o mínimo de dignidade para o país e o mínimo de rentabilidade para a economia. Não podemos. É claro que as pessoas não gostam, mas é o que é. Segundo, acompanhamos. A rede acompanha e, no fim, audita. E se os resultados não são aqueles que são previstos, ah, bom, isso aí tem que haver devolução de incentivos. Também não é bom. Mas tem que ser. Nós estamos a fazer isso. E outra coisa, não há feira nem nenhuma iniciativa que os empresários não paguem. E já vamos depois ver aí quando for as contas da agência. Mas, portanto, isto é ter essa noção. E é claro que isto é assim. Agora, nunca houve tanta participação, porque as pessoas pagam, porque gostam, porque sabem que vão ter utilidade no que fazem. Porque a gente prepara bem as feiras. Preparamos o follow-up a seguir. Não é? E isso, enfim, as coisas são o que são. Bom, se me permite, Sr. Presidente, retomando a ordem das perguntas, Sr. Deputado Paulo Pisco, antes de mais, muito obrigado pelas suas referências tão generosas e muito obrigado. Eu queria começar por responder o seguinte. Em relação às energias renováveis, tem toda a razão, eu não falei. Há efetivamente um grande progresso nas energias renováveis. Eu não sei se sabem uma coisa muito importante, é que durante 2010, a energia elétrica, nós da energia elétrica, 52% de todo o consumo de energia elétrica em 2010 foi de energias renováveis. O objetivo que estava previsto era termos a 40% em 2010 de energias renováveis. 52%. Porquê? Porque choveu muito, as barragens estavam lá e houve muita participação portanto, das hidroelétricas. Bom, mas algumas estão a ser feitas. Não há uma rede de 15 que estão a ser construídas. Bom, portanto, eu em Taiwan, quando estive em Taiwan e disse em Taiwan que nós temos, nesta altura, o objetivo para 2011, e é perfeitamente alcançável, de 47% de energia elétrica ser de energias renováveis, eles não queriam acreditar. Diziam, mas como é possível? O grande objetivo deles é 15% em 2014. Está aí escrito. O grande objetivo. Bom, agora no Abu Dhabi, agora nos Emirados, muito importante que foi, é o nosso stand de energias renováveis, muito importante, no modo da mobilidade elétrica e das energias renováveis. Os discursos que foram feitos foram os países mais avançados em energias renováveis, que falaram, que intervieram, entre os quais Portugal, através do Primeiro-Ministro. O que é realmente energias renováveis, nós temos, quer nas eólicas, quer fundamentalmente nas hídricas, temos um progresso muitíssimo importante.
Nas eólicas, vamos de vento em popa.
Vamos de vento em popa. É claro que há um problema, há uma questão em termos de energia, de energias renováveis, que é o preço da tarifa. É verdade. Há uma questão que é o preço da tarifa. Embora, eu gostava que soubessem que, em termos de tarifa de renováveis, Portugal tem uma tarifa abaixo da média da União Europeia, mesmo aí. Agora, é claro que o caminho é que haja uma coincidência entre a tarifa das renováveis e a tarifa das energias normais, não é verdade? Bom. Em relação às câmaras de comércio, temos várias relações. Olha, a nossa Business Intelligence Unit é composta por câmaras de comércio também. Temos uma boa relação. Agora, com toda a franqueza, o que aconteceu em relação às câmaras de comércio, algumas delas, é o seguinte. O antigo ICEP tinha, com muitas câmaras de comércio, uma relação em que dava subsídios. Nós acabámos com subsídios. Nós não damos subsídios a câmaras de comércio. Ou melhor, nós só damos subsídios a câmaras de comércio em relação a projetos concretos. Se houver uma câmara de comércio que diz, eu quero fazer este projeto aqui, custa tanto, e se nós avaliarmos e virmos, nós somos capazes de contratualizar isso. Agora, para sustentar as câmaras de comércio, nós efetivamente não damos subsídios. Claro, mas isto não significa que não tenhamos uma grande ligação. E quando nós vamos ao estrangeiro, vamos a outros mercados, quando há câmaras de comércio, é com elas que nós organizamos as exposições. É com elas, normalmente. Por exemplo, agora, em Abu Dhabi e no Qatar, com as câmaras de comércio locais. É com elas que nós trabalhamos. Portanto, aí não há dúvida nenhuma. O senhor deputado põe uma liga, põe um problema que é verdadeiramente um problema real, que é a ligação entre nós e as comunidades. É uma falha. Nós realmente não temos tratado esse domínio, nem com as, de uma maneira institucional, nem com as comunidades, nem com as tais empresas, com as 120 mil empresas espalhadas pelo mundo. Já tive a ocasião de falar com o Sr. Sá-Sá das comunidades sobre isto, porque isso é uma matéria que não pode ser só nós. Nós temos que fazer um levantamento. Não temos que fazer um levantamento do que há no exterior, de quais são as nossas comunidades, quem é quem e onde, para podermos contactar, porque senão temos aí um problema. Temos que ter essa informação. Mas, não obstante, nós temos tido contactos muito interessantes, quer com a nossa comunidade em França, quer, fundamentalmente agora, com a nossa comunidade na África do Sul. Tivemos na Embaixada, e muitas são na Venezuela, mas embora na Venezuela, com franqueza, não temos tido, nós, agência, contacto com. Agora, com a África do Sul tivemos, como? O Primeiro-Ministro tem? Sim, mas nós não temos realmente. Portanto, nós na África do Sul tivemos com o Sr. Embaixador, tivemos, estamos a fazer uma Câmara de Comércio entre nós e a África, uma Câmara de Comércio Sul-Africana, Portugal, não Portugal-Sul-Africana, porque essa já existe, Cotarré, mas ao contrário, que é feita por portugueses. Por portugueses lá, que temos gente do melhor nível. Em França temos tido vários contactos, várias, mas com franqueza sem muito êxito. É interessante que nós em França temos uma comunidade tão rica, mas quando se fala em investir em Portugal, algumas más experiências do passado, não sei, não temos tido muito sucesso em atrair investimento da comunidade francesa para Portugal. Realmente não temos. Agora, o que diz é muito verdade, nós temos que organizar, não temos tido, enfim, se calhar, tempo para tudo e engenho para fazer tudo ao mesmo tempo, temos que organizar com as comunidades um trabalho específico, com as comunidades e com as empresas que estão no exterior. Eu acho que o Sr. Deputado tem toda a razão aí. Eu creio que, penso que respondi às questões que colocou. Bom, em relação aos embaixadores, como eu disse, nós temos tido uma boa ligação com os embaixadores. Nesta ótica, nós trabalhamos diretamente com os seus embaixadores, olhando para eles como membros, como os primeiro, número um da nossa equipe. Agora, se é pedido a um representante da ICEP, olha, faça aí um telegrama sobre imigração. Nós não estamos preparados para isso. Vá aí uma reunião para fazer não sei o quê. Prepare aí um coquetel. Nós não estamos preparados para isso. É bom que isso fique claro, porque senão estamos a distorcer o mandato que temos. A nossa gente no estrangeiro é para fazer negócios.
Era mais muito sentido, era a resposta por parte da nossa diplomacia relativamente a
essa... O que eu lhe digo é o seguinte, quer dizer, ó senhor deputado, com franqueza há de tudo, não é? Há de tudo, e felizmente cada vez há mais do melhor, o que é bom. Mas, enfim, nestas coisas são o que são, não é? Também não se pode corrigir rapidamente uma diplomacia que foi ensinada durante anos a ser uma diplomacia bilateral, de grande prestígio. Enfim, hoje é uma diplomacia. Eu lembro-me uma coisa interessante, costumo contar isto, nos fóruns de embaixadores. Os embaixadores às vezes ficam um bocadinho a olhar, mas é uma grande lição de diplomacia económica. Eu, quando estava na OCDE, era muito amigo do embaixador bilateral e da OCDE, porque os países pobres como a Finlândia têm um embaixador para duas coisas. Nós é que temos quatro em Paris, não é? Em França temos quatro. Bilateral, OCDE, Unesco e lá em cima em... não é assim, bom, mas enfim, mas tudo bem, não faço crítica nenhuma, constato. A Finlândia, o embaixador da Finlândia, era um homem que foi secretário de Estado de Negócios Estrangeiros, do Kekkonen, já há muitos anos, era um senhor já com 70 anos, e que estava ali a acabar a sua carreira. Bom, e tínhamos uma belíssima ligação, e um dia ele disse-me, olha, vem cá almoçar comigo e tal, e disse-me, olha, eu vou-me embora. Vai, voltas para Helsínquia, não, vou para Tóquio. Para Tóquio? Mas que... O governo deu-me ali uma mala cheia de coisas para vender. Exatamente isto. O senhor que foi secretário de Estado, fim de carreira, estava em Paris a acabar a sua carreira de um dia para o outro, ou de uma semana para outra. é mandada para Tóquio porque tem uma mala cheia de coisas para vender. Isto é a diplomacia económica. Quando nós chegarmos a este ponto, talvez a gente tenha, então, nem sequer seja necessário referir nesta sede tão ilustre este problema, porque está resolvido, não é? Mas é isto. Bom, agora creio que respondi. Em relação à senhora deputada Paula Pegardoso, peço desculpa, muito obrigado pelas suas questões, muito interessantes e muito estimulantes, como tive a ocasião de dizer. O problema da contradição entre mim e o Ministro da Economia, por acaso neste caso não há, mas podia haver, somos homens livres. E, portanto, podemos ter opiniões diferentes, não há nada de mal. Se o Sr. Ministro me der uma orientação, eu cumpro, mesmo que não tenha a mesma opinião. E se não o puder cumprir, saio do lugar onde estou. É muito simples. Com a minha idade e com a carreira, como dizia o Dr. Mota Pinto, as chaves do carro é a única coisa que tenho no bolso. Portanto, estamos à vontade. E por isso, não tinha problema nenhum nisso. Agora, realmente não há contradição. Eu explico porquê. Porque o crescimento económico não é a única. Quer dizer, o que o Sr. Ministro diz é que é muito previsível uma diminuição séria do consumo interno. Muito séria. E o problema é saber se o aumento das exportações previsto é capaz ou não de cobrir essa diminuição. E é capaz de não cobrir. Agora, nós na agência não nos resignamos a isso. Vamos fazer tudo, mas tudo o que tiver ao nosso alcance para que o aumento das exportações cubra essa diminuição. Se calhar não conseguimos. A Comissão Europeia diz que a gente vai descer. 1%, julgo eu. Também se enganou. Agora, é importante para os portugueses que isso não aconteça. Não é para o governo, é para os portugueses que isso não aconteça. E essa é a questão. Está a ver. Portanto, temos que fazer, temos que tentar tudo com as exportações, se não nos faltar o crédito. Vamos ver. Se não nos faltar o crédito, agora, se nos faltar o crédito, aí não há nada. Eu costumo dizer que exportação é um avião que voa na pista. Não é? 4 motores. Não, se falham, quando está a começar a levantar voo, se falha o combustível, não só não levanta voo, como se espalha no fim da pista. Isso é um problema gravíssimo. Espero que o Governo tenha, isto tem com certeza, isso, na primeira linha, o Governo e, eu, e enfim, os outros partidos, na primeira linha das suas preocupações. Porque o país é de todos. Não é? Portanto, isto é a grande questão. Agora, não sei, agora é provável, até é provável que haja, a partir de janeiro, um abrandamento das exportações. Se houver um problema sério, não é, nos mercados, se nós não tivermos investimento, se não tivermos dinheiro, se o crédito for difícil... Eu tenho, com as várias PMEs que contacto, que nós temos contacto, a gente vê o esforço enorme. Sabe agora, não, se o Presidente permita-me dizer isto, este contacto com as PMEs, que eu não conhecia tão de perto, tem sido uma coisa, um exercício de cidadania. Agora a palavra está muito usada, mas é verdadeiramente um serviço de cidadania. Porque o que eles estão a fazer, porque o tipo vai às feiras, encontra-os lá, pequenos empresários, se eu estou cá, estou e tal, comprei ali uma máquina, mas agora a pagar e tal. Bom, quer dizer, tinha aqui um livro, um conjunto de cheio de letras, ninguém me desconta uma letra, tenho aqui os cheques, ninguém, nem cheques pré-datados, como é que a gente faz? Lá vai a ICEP Capital tentar. Bom, enfim, pronto, não interessa o que se tenta. Mas isto é um problema. Não é só português. É uma questão, problema. E a gente não pode ignorar este problema. Claro que há 7 linhas de crédito, PME 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 agora, com todas as coisas, há 6 mil milhões de euros no mercado para isso, mas a verdade é que nós temos um problema de financiamento pela frente. E se realmente a gente não consegue dar resposta ou não? Vamos fazer o Congresso das Exportações agora, dia 8 de Fevereiro, esta comissão está toda convidada, aliás, o convite já vem. Congresso das Exportações. Vamos fazer um congresso que tem pouca palavra e muito de trabalho. Temos só 2 sessões plenárias, o resto é por secções, por painéis setoriais e painéis transversais. E um dos painéis transversais que está é crédito, seguro de crédito, financiamento e seguro de crédito à exportação, que é outro problema, o seguro de crédito. Caixa Geral de Depósitos, quantas companhias de seguros é que tem? Quantas? 4? 5? Tem alguma para o seguro de crédito? Nenhuma. Fala-se na exportação, mas onde é que está a prioridade da exportação? Isso é o problema. Não é? Tem o BPN. O problema do BPN, porque é que não se pega no BPN, não se muda o nome, não se revigora e não se põe uma estrutura para a exportação? Porquê? Está a ver? Não, enfim, esta é a minha opinião, enfim, mas eu não sei. Agora, que é urgente olhar para isto e fazer, é. E, portanto, porque isto agora, na exportação e no investimento, está verdadeiramente... resposta, se nós não conseguimos por aqui, nem o FMI, as pessoas dizem, o FMI vem, e depois, o que é que faz? Quer dizer, se nós não conseguimos, o problema é um problema que vai para além da economia, é o problema do desemprego, é o problema das famílias, é tudo isto que está aqui. Quando nós na agência falamos com a nossa gente, nós dizemos da importância do que estão a fazer, não é para os números, é exatamente para isso, que a gente consegue um mercado, consegue uma exportação, ganhar um concurso, e a gente sabe que é emprego, sabe que é emprego, sabe que é bem-estar para as pessoas. Quando não conseguimos, é mais complicado. Bom, mas continuando as suas perguntas, peço desculpa. Bom, medidas de austeridade, pois, enfim, pronto, isso acho que está englobado na primeira coisa. As medidas de austeridade têm fundamentalmente a ver com o equilíbrio das contas públicas. Se não tiver equilíbrio das contas públicas, se tiver contas públicas desequilibradas, e se mantiver, primeiro tem logo um problema sério na atração de investimento estrangeiro. Porque quem é que investe num país que não é capaz de portanto, tem aí um problema que pode ser... Embora, senhora deputada, quero dizer isto com franqueza. O Luís Florim diz muitas vezes isso e tem muita razão. Quando o investidor, porque eu dizia porque ele está em contacto direto, ele é que é o homem disto. Quando o investidor está a pensar, fazer um investimento em Portugal ou portanto, na Polónia, por exemplo, e temos um caso agora... Bom, estamos ali a lutar... Ele não vai falar muito na macroeconomia. Não, ele vai a perguntar onde é que está o terreno. Como é que é o incentivo? Como é que é a coisa? Como é que é a segurança social? Como é que é a lei laboral? Como é que é isto? Como é que são os licenciamentos? É o que ele pergunta. A macroeconomia? Porque se fosse pela macroeconomia a gente não tinha um aumento de inflação. Quer dizer, bom, portanto, esta é, portanto, agora, claro que ter umas contas públicas em ordem, até porque liberta dinheiro para a economia real, que tão necessário é. Portanto, eu compreendo perfeitamente as medidas de austeridade, é evidente que sim, e o que é importante é que sejam para todos. O que é importante é que sejam para todos. Bom, enfim, não digo mais nada sobre isso. Acho que a função pública e o Estado não têm qualquer coisa na testa, que sejam só eles. Acho que, não é? A sociedade tem mais gente, tem mais pessoas, tem mais entidades, não é? E quando se toca a austeridade, bom, isto aí tem que ser para as pessoas se sentirem em paz, não é? Consigo e com os outros. Não se sentem em paz. Bom, senão não se sentem, não estou a dizer que não se sentem agora. Bom, depois a senhora deputada fala-me dos PMEs, missões, eu já lhe disse, nós temos de incentivos 100 milhões para projetos individuais, temos para projetos coletivos 180 milhões, 2017-2010, tudo isto são PMEs. Ah, o concurso, olha, para mais mercados temos 16 empresas, não é?
Começámos com um nível mínimo de 10.
Começámos com um nível mínimo de 10, temos 16. E para as novas empresas, mais empresas, ainda não temos.
Não, para o PME mais mercados, que é o mais empresas, era um lote de 60, que é um lote que, em função das especificidades que se procura, é feito em lotes de 10, que são para empresas médias, orientada a empresas que exportam mais de 600 mil euros e que estejam no ranking das 3 maiores exportadoras e, portanto, sendo só PMEs, são as duas. É orientado a um target das maiores 2 mil PMEs exportadoras. São 10, é um programa para 60, para depois ser, é um piloto para difundir depois, e temos tido muita procura, mas o programa, mas as candidaturas desta primeira fase acabaram em...
Dezembro?
Não, acabaram a semana passada, 21 de janeiro.
21 de janeiro.
O que está a correr em simultâneo é o concurso do CREN, dedicado desta vez apenas a projetos apresentados em que 80% do investimento seja internacionalização, e o concurso acaba hoje. E penso que vamos ter uma boa procura. Os dados que tinha até há pouco falavam que provavelmente vamos bater o recorde de incentivo em candidatura.
Tenho a resposta, pela voz autorizada. Bom, depois, PMEs, missões já está, ideia balanço também. Agora, contas da ICEP. Nós temos uma vida frugal, muito frugal. Nós, o ano passado, gastámos cerca de 58 milhões de euros, dos quais temos cerca de 23 milhões de receitas próprias, e fomos buscar ao Orçamento do Estado propriamente dito, qualquer coisa como 16 milhões de euros. Os 10 milhões não vêm, não contam para o déficit de Estado, eu já vou explicar. Portanto, não chega a 16 milhões, é o único dinheiro que temos do Orçamento do Estado, vem através do IAPMEI, vem através do IAPMEI, e é a transferência do IAPMEI para nós. São 58 milhões. Isto significa diminuição de FSEs da ordem, desde 2005 até agora, dos 70%, diminuições de funcionamento de 22% e diminuição salarial de 9,1% desde o ano passado para aqui. Temos as nossas contas equilibradas, pagamos a 30 dias e não precisamos de mais dinheiro do que aquele que está no Orçamento de Estado. Temos três tipos de verbas, senhora deputada. Temos verbas para o funcionamento corrente, que são estas. São estas verbas para o funcionamento corrente. Estamos tranquilos. Portanto, já para 2011, estamos tranquilos. Não temos nenhuma necessidade nesta altura. Depois temos duas verbas para o Internacional para Crescer e para a nossa atividade. Temos uma, que foi a indemnização que a GM nos pagou, ainda à API, 17 milhões de euros, que é a FDE, portanto, que é, como foi dinheiro, que foi, por acaso não devia ser, mas o Governo considerou assim. Porquê? Porque foi uma indemnização feita por Tribunal Arbitral, calculada com base nos incentivos que a GM recebeu. Bom, foi calculada com isso, como podia ser calculada com base noutra coisa. Portanto, não se trata de devolução do FDE, trata-se de uma indemnização que o Tribunal Arbitral fixou. O Governo não entendeu assim, ou porque escapou a diferença, ou por outro motivo, e diz que é FDE, portanto, nós só podemos utilizar aqueles 17 milhões de euros para este tipo de projetos, para o Inove, para o Inove Contacto, para o Inove Export, para tudo isto. Bom, e depois temos um acordo com o SIAC, fizemos um contrato com o SIAC, 10 milhões de euros, o CREN, é o sistema de incentivos, é o SIAC, exatamente. Bom, portanto, ações coletivas, que é para, também para, essa, para as ações que vamos ter em 2 anos. Portanto, nós temos feiras, nós fazemos feiras, as feiras nacionais nós não abdicamos de as fazer, é Estado. Nós, feira de Angola, Moçambique, Venezuela, Líbia, Argélia, feita por nós. E aí, os stands são, ganhámos o melhor prémio do melhor stand e o maior em Angola, melhor stand e maior em Moçambique, não é? Portanto, aí somos nós. Nós aí, a nossa técnica é esta. Onde nós vamos tem que ser o melhor. Porque é o país. E mesmo as associações. Há uma grande diferença. Porque antes... Porque o problema das associações... Vamos lá ver. Eu acho que o Estado tem todo o direito, se o entender, de ajudar o associativismo. Todo, se o quiser fazer. É uma questão política. Responsabiliza-se para os eleitores pela bondade ou não da opção que toma. O que não é bem é apoiar as associações pela via da promoção, percebe? A promoção custa, por exemplo, uma feira de Angola. Feira de Angola, vital, veja isto. Feira de Angola, que foi feita este ano, não nos deu praticamente, não nos custámos nada e não tivemos lucro porque não quisemos. Bom, custava o antigo ICEP mais de 1 milhão de euros. É a diferença. Porquê? Porque era feita de outra forma. Não é? Portanto, nós, não, quer dizer, nós fazemos as feiras nacionais. Bom, e, portanto, esse dinheiro tem que... Mas quem paga são os empresários que vão e que pagam, não é? E nós pagamos outra parte. Cofinanciados. Pagam e depois são cofinanciados e recebem pelo CRE. Portanto, nós temos esta divisão. Temos verbas para o funcionamento corrente, pagamos a 30 dias, temos tudo, graças a Deus, em ordem, não temos problema nenhum. Temos os nossos salários, vamos reduzir agora. Quando mandaram reduzir, fazer a aplicação da função pública, nós não reduzíamos 5%, reduzíamos 9,5%. Porquê? Porque temos salários já médios. Portanto, o que é que nós fizemos? Entre os 5 e os 9,5, os 4,5, nós aliviámos muito os salários mais baixos. Portanto, os salários de 1.500 euros só têm um desconto de 1,5%. Até aos 2.500. A partir dos 2.500 vão começando a crescer. Mas os salários entre 1.500 e 2.500, nós fizemos o menos possível para não, portanto, distribuímos essa diferença entre os 5 e os 9,5, que era a aplicação, para beneficiar a grande massa, que é realmente salários entre 1.500 a 2.500 euros. Depois o resto não, depois o resto foi tudo de acordo com aquilo que está dito. A rede diminuiu 10%, não é verdade, quando a mobilidade e as despesas de representação se vão além de 4.200 euros, são 10%. Quando vão, ficam aquém, não é nada. Não, não, nós não tributamos, tributamos apenas o vencimento em Portugal. Porque é isso que a lei diz. Despesas de mobilidade, de representação, acima de 4.200, 10%, abaixo não, mas o vencimento em Portugal é tributado de acordo com as normas gerais. Bom, portanto, temos esta tranquilidade, temos este ano, portanto, gastámos 58 milhões, para lhe dar uma ideia, o ICEP em 2004, 2003, foi ao Orçamento de Estado buscar 72 milhões. Não há milagres, porque realmente é o que é. Houve uma redução grande das despesas, nem toda a gente gostou, porque estas coisas não se fazem sem alguma... Mas as pessoas percebem, sabe? Temos uma ligação com a Comissão de Trabalhadores muitíssimo boa, porque percebem isso, quer dizer, nós não pedimos nada que não façamos nós primeiro. A nossa, os nossos carros, o carro mais moderno que há na agência é o meu, até 2003, é o mais moderno, e o resto é tudo de 200 mil quilómetros para cima, não temos essa... Tivemos uma inspeção da Inspeção Geral de Finanças, a Inspeção Geral de Finanças foi lá, esteve lá há bastante tempo, e fez um relatório impecável que estava ao dispor. Como? Não, já vendemos quase muitos carros, vendemos imensos carros. Não, agora só temos aqueles que são necessários. Não. Vendemos imensos carros, não. Não, isso aí nós controlamos. Mas a Inspeção de Finanças fez um relatório e foi bem. Agora, quanto ao problema do turismo, não houve conflito nenhum. O que houve foi uma troca de posições. Nós tínhamos no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é uma lei. E a lei deve ser cumprida. O que é que diz? Diz que há dinheiro que vem do IAPME e há dinheiro que vem dos saldos transitados do turismo. 10 milhões de saldos transitados. Bom, e aqui é que era a questão, quer dizer, nós tínhamos direito a que saldos transitados viessem. Começámos a falar nisto em março e não veio. E felizmente nós tínhamos o backing financeiro suficiente para aguentar até dezembro. Agora, efetivamente, se não viesse o dinheiro, nós não podíamos assinar o contrato. E não podíamos assinar o acordo, porquê? Porque não tínhamos garantia de cumprir os compromissos que vamos assumir no contrato. Nós não podemos assinar contratos porque não tínhamos a garantia de os poder cumprir e os compromissos satisfazê-los. Portanto, foi isso que foi dito. Enquanto não vier o dinheiro, a gente não assina um contrato que não podemos eventualmente cumprir. E então porquê é que nós pudemos fim aos contratos a prazo? Por uma coisa muito simples. É que se eventualmente o dinheiro não viesse, nós não assinávamos o contrato. E se nós não assinássemos o contrato, acontecia isto. As pessoas que estavam do turismo lá fora, que se renovassem o contrato, entravam no nosso quadro. E nós tínhamos, de um momento para o outro, o quadro aumentado de uma forma impossível de manter. Portanto, o que nós, por uma questão cautelar, o que fizemos foi acabar com os contratos, não é? E agora vamos negociar o acordo, que chegou-se à conclusão, que os 10 milhões foram transferidos, não foram 15, porque 5 eram 15, 5 já tinham sido transferidos ao longo do tempo, portanto não quisemos mais do que aquilo que precisávamos, os 10 milhões foram transferidos e o contrato foi assinado, está assinado, as pessoas estão outra vez no seu lugar, está tudo impecável a partir de janeiro, que era aquilo que nós queríamos, porque tem toda a razão que o turismo é muito importante. Bom, e creio que respondi às questões que pôs. Pois, respondi, exatamente, respondi antes. Muito bem. Bom. Peço desculpa. Deputado Filipe Lobo Dávila, também tenho muito gosto em que esteja aqui, tenho particular prazer em responder aos deputados do partido que ajudei a fundar. Tenho sempre muito gosto nisso. Bom, que produtos é que exportamos mais? Veja a lista. Primeiro, máquinas e aparelhos. Máquinas e aparelhos, primeiro. Segundo, componentes de automóveis. Terceiro, indústria automóvel, como vê. E depois vem o resto. Hoje, meu caro Filipe Lovelado, hoje não há já indústrias tradicionais em Portugal. Acabou. Tem indústrias de tradição. Hoje o calçado, o vestuário, o têxtil já não tem nada a ver com aquilo que a gente conheceu. Nada. O têxtil hoje é o têxtil técnico, é a TMG, pá. É os estofos dos carros, é tudo aquilo. Hoje o vestuário é a moda, é tudo aquilo que a gente... Hoje o calçado é o design italiano. Não é? Exportamos calçado para a China. Para quê? Para a upper class, não é? Portanto, hoje é isto. Portanto, mesmo aquilo que está ali, a cortiça hoje. O Centro de Investigação Tecnológica da Cortiça é do melhor que há no mundo. Hoje já não é a rolha do champanhe e tal. Hoje é o quê? É a construção civil, é os isolamentos, é a NASA. É tudo aquilo que se tem vindo a fazer, não é? Bom, na indústria florestal, hoje o nosso mobiliário é considerado do melhor que há no mundo. Quer dizer, hoje temos em Portugal, a fábrica de papel mais moderna do mundo está na Porto Céu. Investimento de 500 milhões de euros, mais 200 e tal, na cogeração. Bom, grande investimento. Está a exportar. 4% das produções portuguesas já vêm dali. 4%. E vai aumentar, por isso é que eu digo. Quer dizer, ainda não está em velocidade de cruzeiro. Depois tem, mesmo na indústria alimentar, tem hoje indústria alimentar de ponta, pesca nova, maior criação de pregado do mundo, em Mira, Portugal. Cá está. Era um investimento que a gente conquistou, sabe quem? Dizem que é a Galiza, não é ao Chile. Eu nunca ia para a Galiza, aquele investimento ia para o Chile. Portanto, aqui tem, quer dizer, portanto, esta é as exportações. A pesca nova exporta 90%. E vai a Cacia, vai ver. Bom, portanto, esta é os produtos, são 63% das exportações. Depois, qual é o primeiro país para onde nós exportamos? Ainda é a Espanha. Qual é o segundo? É a Alemanha. Terceiro é a França. Não é? Quarto, a Inglaterra. Quinto, Angola. Não é? E vamos por aí fora. Neste momento, o México é o 10º mercado, quem havia de dizer. O Brasil é o 11º. Já estamos a exportar mais para o México que para o Brasil. Porque, enfim, bom. Mas, portanto, para vos dizer, portanto, estes são os mercados. Em termos de investimento, para lhe dizer o seguinte, do investimento estrangeiro que entra em Portugal, Luís, veja se isto é assim, cerca de 20% é para a indústria transformadora. 22% é o que dizem, para a indústria transformadora. O primeiro grupo é a Espanha, em quantidade, mas em qualidade do investimento é a Alemanha. Este ano foi o Brasil o primeiro investidor, mas é evidente que o investimento do Brasil tem que ter em conta o dinheiro que meteu na Simpor. Não é que a Camargo e a Votorantim meteu na Simpor, portanto, isso conta bastante, não é? Conta bastante. Mas não é só aí, agora ainda não conta com o dinheiro que vai meter na Embraer, porque ainda não está a investir em equipamentos na Embraer. Bom, depois, faz-me aqui uma pergunta muito melindrosa, que é o Taipei Taiwan. Eu fui a Taipei, como dizem, Taiwan, a convite do governo, estivemos na Taitra, estivemos a ver até tudo e tal. Bom, e realmente éramos para ter lá uma sede, éramos nós, a ICEP Parques e o Porto Sines. E depois refletimos, e achámos que a representação podíamos ter uma representação lá, mas não ali, nem daquela forma. Porque o que diz Dangondo da Itália, por exemplo, não são agências, são câmaras de comércio, são coisas que não têm a ver diretamente com o Estado. Não têm a ver diretamente com o Estado. E, portanto, nós temos que ter esta maleabilidade, não é verdade, para encarar, não desistimos da ideia, mas não somos nós, temos que convencer as nossas câmaras de comércio do interesse em Taiwan e temos que os levar para lá, para os nossos privados que investirem ali. Muito bem. Depois, sobre a aprovação das contas, senhora deputada, tem toda a razão. Aprovação das contas da AICEP, tem toda a razão, não estão aprovadas desde 2007. E sabe porquê? Por uma coisa, porque o governo ainda não aprovou fisicamente. Porque houve, a certa altura, houve na API a ideia do Dr. Cadilha de que tinha que reaver o IVA e começou a pôr um crédito nas nossas contas, um crédito ao Estado de reaver o IVA. O Ministério das Finanças não concordou com isso. E durante muito tempo, houve aqui um problema, não é verdade? Um qui pro quo. E, portanto, esse qui pro quo levou... Exatamente. E, então, esse problema levou a que o Ministério das Finanças ainda não aprovasse as regulações. Agora, já não tem nenhum motivo, porque já está tudo regularizado. Para 2009 não aprovou realmente. É verdade, mas não tem nenhum motivo para isso. Nenhum motivo, é puramente atraso. Não tem nenhum motivo para isso. 2010 já temos as contas praticamente feitas, depois mandar. Não sei. Até agora não temos. Temos mandado as contas todas. Não há nenhuma dúvida, nem nada. É isto. Bom, Sr. Deputado Paula Santos, PCP, muito obrigado pelas suas questões. Eu tentei responder muito na intervenção que fiz, mas vou tentar fazer rapidamente alguma... Em relação às exportações e ao investimento, eu tenho a impressão que já falei aqui. Nós temos que continuar na mesma linha. Sabe, eu há bocadinho não disse uma coisa e já agora aproveito para lhe dizer. Mais empresas exportar, mais mercados com mais valor acrescentado. Eu não expliquei o que é isto, mais valor acrescentado. Mais valor acrescentado é a ligação entre as empresas e as universidades. Isto não foi milagre. Foi a política aí do governo, temos que louvar isso, porque foi isso que foi feito. De chamar as grandes universidades mundiais, MIT, Carnegie Mellon, Fraunhofer, que estão aqui, fez um grande investimento em investigação e desenvolvimento. 1,57%, agora 1,72%. Era 1,57% do PIB em ID, este ano é 1,72%, coisa que
Não havia. Eu, quando passei, quando fui Ministro de Estado, no tempo do Dr. Balsemão, eu tinha o pelouro da tecnologia e da investigação. Nós tínhamos 0,25. Não lembro como se fosse. Era uma coisa 0,25. Hoje temos 1,72. Um bocadinho acima da média da OCDE, com uma grande percentagem de investimento das privadas. Fundamentalmente Nokia, Siemens, Bial. Grande investimento privado, que não havia na investigação. A Bial investiu agora mais de 80 milhões em investigação e desenvolvimento em ligação com a Universidade do Porto. É de tal maneira a ligação entre as universidades. Eu sou curador, um dos quatro curadores da Universidade do Porto. Não é por mim, é por causa da agência. Para meter a agência na universidade, não é? E, portanto, e assim tem sido, está a ver? Portanto, esta ligação leva a quê? A que os produtos exportados tenham maior inovação, maior incorporação tecnológica, sobe o degrau. Portanto, Portugal já não é o país que atrai investimento por ter mão de obra abundante, barata, não qualificada. Não. Nós atraímos investimento em setores em que nós temos mão de obra mais barata que os outros, mas altamente qualificada. Um engenheiro de sistemas em Portugal ganha um bocadinho mais de metade de um alemão e é, se calhar, mais qualificado que um alemão. Está a ver? Agora, portanto, há aqui, e isso atrai muito, tem custos muito importantes, porque são empregos altamente qualificados, muito bem remunerados, preciso também ter em comparação o nível de remuneração nos diversos países. Portanto, este é o caminho, mais inovação, mais incorporação tecnológica, porque quanto maior for, mais sai do mercado, mais concorrente, quer dizer, melhor é os mercados para onde vai, mais exigentes são, maior valor têm as exportações que faz. A ver. Portanto, antes exportava os sapatos da Aerosol, hoje exporta sapatos da Criaia, não é? Da Criaia, que são 3 vezes, 4, 5 vezes mais, ou do Luís Onofre, 5, 6 vezes mais o preço, que incorporou-lhe o design, está a ver. E muitos têm fábricas na Índia, enfim, bom, está a ver. Portanto, essa é, portanto, a ligação. Quanto às PMEs, para além do apoio, há uma coisa que eu me esqueci de dizer e que é muito importante. Ainda bem que fez a pergunta, porque é o seguinte, e também se a senhora deputada também poderia ser também para a sua pergunta. Para além destes apoios todos, há uma coisa que é importante. As quatro maiores empresas da nossa Bolsa, pergunta-se que influência é que tem no arrastamento das PMEs. É muito relevante. E nós temos que estudar isso, e estamos a estudar isso. Porque mais PMEs a exportarem ao lado das grandes empresas. E agora temos a primeira experiência com a Mota-Engil, que é um fundo em que vai participar a Caixa de nós e a Mota-Engil, e vamos apoiar as empresas que queiram ir, PMEs, para os sítios onde a Mota-Engil está. Exatamente. Não só. Podem até ser noutros domínios, não tem a ver com a Mota-Engil. Noutros domínios. Mota-Engil está na Polónia. Uma empresa quer ir para lá fazer uma fábrica, não sei, para a padaria ou qualquer. É bom projeto, a Mota-Engil entra, nós podemos entrar ou não, somos libertos de entrar ou não, e apoiamos, está a ver, e a Mota-Engil é em termos de capital de risco. Esta é uma parte. Podemos, se isto correr bem, replicar com outras empresas, com as EDPs. Por exemplo, é muito importante que a EDP invista mais em Portugal, compre mais em Portugal, tenha as eólicas. É importante que compre o material aqui, não compre fora daqui, compre aqui. Que a PT compre o material da fibra óptica em Portugal, não compre mais tanto na América. Nós não podemos dizer isto. É exatamente isso. Mais rede. Portanto, ora bem, este é o trabalho que nós estamos a ter. E mais cooperação. Porque este é um trabalho que nós todos temos de fazer. Não é para motivar empresas onde o Estado tem capital. Não é que optem por comprar em Portugal, em condições de preço e qualidade. Não é? Compreende-se mal que a PT com fibra óptica do melhor que há, até da Nokia Siemens foi atacar. Estamos agora a discutir aí uma coisa muito importante na fibra óptica. É importante que compre aqui, porque é que há de comprar nos Estados Unidos, porque é que não compra cá? Porque é que a EDP, se quer torres eólicas e geradores, tem do melhor que há cá, porque é que vai comprar fora, não é? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Não se pode pôr em decreto nem nada, porque isso é proteção de mercado, mas há aqui um trabalho político aí, é que sim, que é chamar para comprar aqui em condições de qualidade e preço. Portanto, e depois há outra coisa. Por exemplo, a Simpor. Tem fábricas por todo o lado. Eu, quando era o engenheiro Ricardo presidente, falei várias vezes, e agora estou a falar com o Castro Guerra para ver se consigo. Bom, que é o seguinte, porquê que a manutenção das fábricas da Simpor no mundo não é feita por empresas portuguesas? Ah, porque não tem oferta. A gente organiza. Também não tinha oferta para a aeronáutica. E a gente organizou-a. É para a Embraer, a gente organizou. Portanto, nós organizamos. Se quiserem fazer isso, nós organizamos a oferta de forma que haja possibilidade. Não é que seja feita por empresas portuguesas e não por empresas locais. Portanto, em relação às PMEs, há aqui um mundo de coisas que se pode fazer sem necessidade de apoio do Estado. Eu penso que é tudo.
Obrigado, Sr. Presidente do ISEP. Mais uma vez, pergunto dos colegas se mais alguém nos ajuda uma pergunta. Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ISEP, os nossos cumprimentos, é sempre um prazer revê-lo. E dizer-lhe uma coisa, é que para nós é essencial que a estrutura que o senhor dirige tenha sucesso. Pugnamos por isso. Não fica nenhuma dúvida sobre isso. Não é para mim, é para nós. Nós, Partido Social Democrata. E deixe-me que lhe diga com toda a amizade que tenho que Vossa Excelência fez aqui dois discursos. Fez um primeiro discurso que foi claramente um discurso de regime, diria panfletário quase, muito socrático, doutor Basílio Horta, e faz um segundo discurso realista, a segunda intervenção, em que identifica problemas. Nós gostamos de o ver aqui para identificar problemas, estrangulamentos, questões que é preciso ultrapassar, questões de relação a nível da nossa frente externa, problemas com que nos confrontamos todos os dias. E, aliás, agradeço-lhe que tenha posto a nu aqui duas questões, que para nós são duas contradições exatamente que estamos a viver neste momento. O senhor Dr. Basílio Horta referiu aqui expressamente que a África do Sul é a maior economia da África. Nós sabemos. Mas como é que neste contexto é concebível que uma empresa da área pública, que é a TAP, vá acabar com as ligações aéreas a Joanesburgo? Há ou não há aqui uma contradição evidente na nossa frente externa? Outra questão. Por várias vezes o governo anunciou que na Venezuela estavam concretizados um conjunto de negócios, com valores, com números, cerca de 2.500 milhões de euros. Mas nós verificamos, pelos dados que nos dá, que durante o ano 2010 a Venezuela não consta nos aumentos, nos mercados, com aumentos superiores a 40 milhões de euros. Isto põe a nu exatamente aquilo que nós estamos vindo a dizer. Há propaganda a mais, ação a menos, a nossa frente externa. Vamos a algumas questões concretas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros criou, e já foi com a atual gestão política, portanto nos governos liderados pelo Sr. Engenheiro José Sócrates, criou uma estrutura denominada Direção-Geral para os Assuntos Técnicos e Económicos, que teria por missão fazer a articulação do Ministério dos Negócios Estrangeiros com a ISEP e outros organismos ligados à frente externa, à vertente externa, à política externa, na área económica e com as empresas. Como é que é feita esta articulação? Eu pergunto-lhe isto porque, com toda a franqueza, aquilo que me chega das mais variadas fontes é que essa articulação não existe. Gostaria de saber exatamente o que é que se passa, como é que é feita. É ou não é útil, com toda a franqueza, a existência dessa Direção-Geral? Serve para alguma coisa ou não serve? Tal como nós temos sempre muito breves, e vou ser breve, deixe-me que lhe diga que, no que concerne às empresas, isto foi uma questão que foi trazida aqui pela minha colega Paula Cardoso e pelo deputado Paulo Pisco, empresas das chamadas, os empresários das comunidades portuguesas, que o Governo diz que são 120 mil. Portanto, presumimos que tenha feito esse levantamento, a não ser que tenha tirado o número para o ar. Importa-me pouco saber se são 120, 130, 140, 200 mil, não interessa, empresas. Importa que são muitas. A articulação com eles foi feita no passado, bem ou mal, mas foi feita através das câmaras de comércio locais. Há o problema dos subsídios, dos apoios, é verdade que ele existe. Não, esses subsídios, em muitos casos, eram para exatamente garantir a execução de determinados programas. O que se passa, Dr. Basílio Horta, é que há delegados da ISEP que, pura e simplesmente, se recusam a dialogar com essas câmaras de comércio. Ignoram-nas completamente. E Vossa Excelência tem de saber isso, e deve sabê-lo, com certeza. E, por essa via, obviamente, ignoram-se um conjunto vastíssimo de empresas que existem em muitos desses países, com prejuízo claro para os empresários das empresas portuguesas de cá que vão para lá. Aliás, o fracasso de vários negócios em vários países, Venezuela, África do Sul, em variedíssimos sítios, deve-se exatamente a essa falta de articulação. Tal como eu às vezes fico, quer dizer, não consigo perceber certas coisas, não consigo entender certas coisas. Como é que, ainda bem recentemente, recebi respostas a requerimentos que me foram dados, foram enviados pelo Sr. Ministro da Economia, relativamente a questões concretas que coloquei, em relação a Xangai, em relação a Seul, em relação ao Japão. Outras não foram respondidas, como, por exemplo, relativamente à ausência de apoio, de incentivo à participação portuguesa no Festival Montreal en Lumière, que é revelador de falta de relação entre o AICEP e a estrutura diplomática, não é? E entre dinamizadores locais, empresários locais da mais variada natureza. E era isso que nós gostávamos que fosse ultrapassado. Eu vou acabar, Sr. Presidente, apenas pedindo ao Dr. Basílio Horta uma coisa. Eu fiz uma série de requerimentos, enderecei, através do Ministério da Economia, ao Ministério da Economia, um conjunto de requerimentos relativos a dados sobre as delegações do Turismo de Portugal e da AICEP. O Turismo de Portugal já me respondeu. É óbvio que esta resposta que me foi enviada significa que o Turismo de Portugal quer esconder algo. Quer esconder, nomeadamente, contas e quer esconder valores de remunerações e lugares e distribuição, e sobretudo, pessoas colocadas no exterior. Eu percebo isto porque o Turismo de Portugal é uma estrutura muito partidarizada. Pelo que sei, a AICEP não o é. Não o é. E, portanto, eu espero, apelo, para que as respostas, quando vierem, sejam respostas mais claras do que estas. É óbvio que estas nós vamos tratar delas de forma adequada. Claro que nós obtemos estes dados de outras formas, sem formas de as obter, mas não preferíamos fazê-lo pela forma institucional. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Ribeiro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não ia pedir para usar a palavra, mas esta última intervenção não obriga-me aqui a colocar uma questão ao Sr. Presidente. Eu sou funcionário da AICEP, portanto conheço provavelmente melhor a AICEP que o Sr. Deputado, e devo-lhe dizer o seguinte. O que é hoje a AICEP, o que é hoje a percepção dos empresários, eu tenho familiares que são empresários industriais, é muito diferente do que era nos tempos em que lá trabalhei. E, portanto, isso nós não podemos fazer de conta que isso não é verdade. Há hoje uma dinâmica, há hoje uma motivação e, obviamente, quem lidera a organização tem que ser o mais inspirado e o mais motivado. Portanto, é importante dizer isto, Sr. Deputado, porque não se consegue, nenhum comercial consegue vender nenhum produto se não estiver motivado e se não acreditar no que está a fazer. E, portanto, não se vende o país e as empresas se nós não estivermos motivados. Agora, há uma questão fundamental, é saber se somos ou não coerentes. E tem a ver com a questão que eu gostava de colocar ao Presidente. Eu falo à vontade, porque este Presidente nunca foi meu Presidente. Eu estou há uns anos fora do Instituto, agora a agência. Portanto, estou perfeitamente à vontade. Aliás, o meu conhecimento com o Dr. Basílio Horta é de 3 ou 4 contactos. Olá, está bom? Portanto, estou perfeitamente à vontade. Esta questão da coerência é que é fundamental, por isto. A AICEP tem uma tradição, e isto não foi falado hoje, mas era importante e gostava muito que nos pudesse dar aqui também nota desse assunto. Há um trabalho feito há uns anos que se designava o trabalho de perceber os custos de contexto. Isto não foi hoje aqui referido, porque face à riqueza daquilo que é a AICEP hoje, com os inputs que recebe, quer do exterior, quer daquilo que é a realidade do terreno, durante muito tempo ia produzindo o chamado trabalho de quais são os custos de contexto e depois partilhando, e até publicamente, no sentido de nós todos ultrapassarmos, corrigirmos esses custos de contexto. E, portanto, a minha questão tem muito a ver com isto, Sr. Presidente. Não foi aqui referido, mas fale-nos um pouco, que eu sei que esse trabalho é feito, é um trabalho muito invisível, é daquele trabalho invisível, mas que é importantíssimo para o sucesso da AICEP e do país, e que nos podia dar aqui nota, porque muitos desses problemas são depois resolvidos e, naturalmente, isso gera sucesso quer do ponto de vista do IDE, quer do ponto de vista daquilo que são a atuação das empresas, das associações. Eu tive uma experiência de quase 2 anos e tal numa associação, muito especificamente, a dirigir um projeto de parceria público-privada, a Nivecapiv, E hoje as associações mudaram muito, também por força daquilo que foi a mudança de regras da parte do Estado para com os privados. Porque essa é a grande função do Estado. Se nós gerimos dinheiro público, nós temos a obrigação de fazer com que esse dinheiro público seja aplicado da forma mais eficiente e mais eficaz possível. Portanto, voltando outra vez atrás e terminando, que eu penso que estou mesmo no limite do tempo, Sr. Presidente, dê-nos aqui, na ótica da coerência do discurso, porque uma casa que tem um presidente que está motivado e que faz um discurso com motivação, é coerente neste sentido. Sabe bem onde estão os pontos, onde estão os fatores críticos e, portanto, dê-nos nota de como é que está a evoluir esse trabalho, dos custos de contexto, o que é que já foi resolvido, o que é que não foi resolvido, porque há coisas que não foram ainda resolvidas, e, portanto, para ganharmos todos um pouco aqui neste debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, enfim, apelava só a sua autoridade por causa do adiantado da hora. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Cesário, muito rapidamente, eu queria só dizer que eu já não estou à idade de fazer discurso de regime, a não ser discurso do regime democrático. Esse faço, agora outros não faço. Não faço. Já não. Mas, de qualquer maneira, tenho muito gosto em responder, porque as coisas não são incompatíveis. Quer dizer, vamos lá ver. Nós, quando vemos resultados escritos, nós temos que os revelar. Porque é um pouco o fruto do trabalho dos empresários. E nós, modestamente nós, muitos empresários, temos que os revelar. E é bom que o país saiba, para ter motivação, para ter alguma motivação. Porque um país descrente, um país de braços caídos, quer dizer, não vai a parte nenhuma e não se ganha nada com isso. Portanto, quando nós temos resultados que estão expressos, temos que o dizer, e dizer com ênfase, porque é bom que seja assim, é bom que seja. Portanto, eu disse, não fiz nem propaganda, nem apologia, nada, embora queira lhe dizer, e digo isto com toda a franqueza, que tenho pelo engenheiro Sócrates respeito e admiração e estima. Fica claro, portanto é normal. E portanto isso fica claro sobre isso. Claro, bom, podia estar e não fazer, porque as coisas são diferentes, mas isso é bom para que evitar dúvidas. Portanto, eu não tenho sobre isso nenhum problema de fazer um discurso socrático nessa medida, mas não é noutra, porque na outra não é da minha competência. Isso já ultrapassa. Bom, em relação ao que fala da TAP, a verdade é esta, nós não temos tutela, agora é pena, se eu nem sabia que a TAP vai acabar com os voos para Joanesburgo. E a Moçambique... Perdão?
Fizemos essa pergunta. Fizemos essa pergunta. Notícia.
Bom, voos diretos, agora faz Maputo e Joanesburgo. Portanto, chega lá, se calhar não é direto, mas nós não sabemos. Agora, eu não sabia, pensava que continuava a servir Joanesburgo. Aliás, eu fui na TAP para Joanesburgo e isso não tem problema nenhum. Quanto à Venezuela, mais 40 milhões. Bom, é verdade que há um conjunto de... Vai ouvir, isso é importante. Há um conjunto de contratos assinados pela Venezuela que o governo venezuelano vai cumprindo. E nós temos que ter pertinácia. Bom, nós temos uma pessoa na Venezuela que tem fundamentalmente, o nosso representante lá, tem fundamentalmente uma missão. Qual é a missão? É seguir os contratos um a um, e informar-nos como é que está aqui, ali e ali. Nós para a Venezuela não exportávamos nada. E neste momento estamos a exportar quase 100 milhões.
Quase.
Sim, não é mau. São 90 e tal milhões.
Vamos
ter
uns
120. 100 milhões, 120, olha, peço desculpa, então 120. Sim. 120, então peço desculpa. Então se calhar era outubro que 90 milhões. Mas 120 milhões, não é grave. Mas não exportávamos nada. 120 milhões para a Líbia, dizer é pouco, não exportávamos nada. Estamos a exportar cerca de 80 milhões, não é mau. Somando isto tudo, dá o resultado que dá. Portanto, o que já não é mau, e temos que continuar, isto é um caminho. Isto não é o fim do caminho, Zé César, isto é o começo do caminho, e é um crime se for interrompido. Isto é o caminho. A gente agora tem que continuar a empurrar este carro para a frente. Bom, quanto às câmaras de comércio, por exemplo, a Zarco escolheu, porque na Câmara de Comércio da África do Sul temos uma ligação permanente com o Tarré. Ele é que tem feito e, aliás, temos que ter agora uma nova Câmara de Comércio. Temos que ter. E está a ser constituída com o Cônsul-Geral de Joanesburgo, com a nossa gente portuguesa, temos a fazê-la. Agora, tem razão, quer dizer, nós realmente não damos subsídios ao Festival de Música de Montreal, pá, não damos. Não sei o que é. Pronto, está bem, mas não damos, isso não damos. Eu acho que ninguém nos pediu, nem me lembro de ter pedido isso. E se pediram, se calhar não dávamos, realmente. Nós, subsídios, temos dificuldade em dar. Eu tenho que confessar isto. Temos dificuldade em dar. Subsídios temos dificuldade em dar. Dinheiro do Estado, nós, as câmaras de comércio, querem viver, vivam com os sócios. E se querem, desculpe, vivam com os sócios. E se querem depois ter apoios concretos para ações concretas nós estamos aqui para fazer. Agora, estar a subsidiar câmaras de comércio, onde se gastavam fortunas, centenas, oh, José Sá, centenas de milhares de euros, do Estado. Bom, eu não venha com isso. Pronto, está bem, filho. Mas é o que é para nós, nós essas coisas, subsídios, nós subsídios, subsídios públicos, nós temos aí grande, 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 mas muito mesmo austeridade. Quando uma vez dei um subsídio, não sei o que é que foi, já não sei o que foi, uma coisa mínima, a secretária-geral disse, o que é que aconteceu? É mesmo a sua assinatura, porque realmente é verdade. É verdade, nós não fazemos isso. Os subsídios são coisas que nós olhamos com alguma... Agora, ajudas do CREN, ajudas logísticas todas, trabalho todo, todo. E coisas concretas, vamos fazer uma coisa concreta. Vamos promover isto, a custa é isto. Vamos ver, há concurso? Há concurso. O concurso foi feito. Há, quando não há, como é que é? A gente avalia e depois paga. Mas só aí. E aí não tem faltado. Nunca, José Cesário, posso-lhe garantir, faltou apoio, nunca, para uma iniciativa concreta que merecesse esse apoio. Nunca. Não concordamos, nem sabemos. Esse, não. Sim, mas não a nós. Não há ICEP, desculpa. Não. Desculpa, nós, eu nem sabia do que estava a falar, até pensava que era um festival gastronómico. Pode. Não despediram. Eu nem sabia o que era. Mas digo-lhe com toda a franqueza, se pedissem, se calhar não levavam. Mas não pediram. Bom, é isto. Agora, no Carlos Zé Ribeiro, muito rapidamente, custo de contexto, tem toda a razão. Não falei, não pude falar em tudo, tenho aqui muito mais tempo e amassar os seus deputados. Custo de contexto é um dos aspectos mais essenciais da nossa ação. O que são os custos de contexto, fundamentalmente? O custo de contexto é a identificação dos entraves que há às empresas, aos setores, para que eles possam ir mais longe e fazer uma intervenção melhor. Que tipos de custo de contexto é que há? Partindo do mais particular para o mais geral. Há custo de contexto empresarial. A empresa que se dirige a nós, por exemplo, agora aos vindo do Porto, por exemplo, que se dirige a nós e nós temos este problema. Temos um problema fiscal com o terço do vinho do Porto que tem lá está, vocês resolvem isto. Imediato foi agora, a semana passada. Este é um exemplo de agora. Nós imediatamente vamos ver, acima, então, tal, vamos falar com o Estado de Assuntos Fiscais, fazer uma exposição, pedir uma audiência com eles, acompanhamos através de um técnico nosso, Francisco Fernandes, e vamos resolver o problema, ou tentar resolver. Isto é o custo de contexto da empresa. A Portucel tem um problema complicado, porque o caminhão não entra, não sei onde, são caminhões grandes, é preciso mudar a coisa viária, vamos à Direção-Geral de Aviação, o homem de certos transportes, a Volkswagen queria fazer as matrículas para os carros. Bom, não havia, lá fomos tratar, isto é o custo de contexto individual. E isto é uma coisa muito importante, que funciona muito bem na casa, muito bem. As empresas têm um apoio enorme ali. Aliás, ainda há dias O senhor conhece bem, então não percebia, mandava-me um mail a dizer, realmente, pronto, é a marca da agência, é o apoio às empresas, e é verdade. Quer dizer, nós aí temos esse custo de contexto direcionado para a agência. Bom, depois há custo de contexto mais amplo. São custos de contexto que abrangem não uma empresa, mas um setor. E então aí, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que propor ao governo já o que é medidas administrativas ou legislativas. Se abrange um setor ou o país. E então pedimos ou medidas administrativas, que abrange todo um setor, ou mesmo propor ao Governo que, e até à Assembleia, já fizemos propostas à Assembleia, para alterar, por exemplo, o SPIN, portanto, a alteração do SPIN. Há que tempos que nós tínhamos proposto para alterar o SPIN. Fizemos várias vezes, porque o SPIN, tal como estavam, os projetos de interesse nacional que nós gerimos, tal como estavam a ser atacados por um lado injustamente. E, por outro lado, com 25 milhões e mais, na crise não tínhamos clientes, pá. Porque isso aqui é verdade, e muitos dos PINs estavam ali parados. Portanto, tivemos que descer os PINs para 10 milhões, não é? Ou 25 milhões, para dar uma luz, não digo verde, mas uma luz menos vermelha, não é? Às vezes na burocracia, a pequenos empresários e tal, que querem fazer investimentos e que têm agora o apoio, não é verdade, dos PINs, se tiverem investimentos iguais a 10 milhões de euros. É bastante. Médios empresários, investimentos desses, já que vão começar seguramente a aparecer. Depois há investimentos de 25 milhões e outros de 200 milhões. Bom, portanto, nós temos estes são custos de contexto genéricos. Pergunta, o que é que nós temos vindo? Olha, tudo o que tem a ver com, respondendo à senhora deputada Paula Santos, um problema Paula Cardoso, que levantou. Bom, Peço desculpa, minha senhora estava ali. Estava aqui, estava ali, estava o Paulo Santos, peço desculpa. Mas levantou, por exemplo, o CREN. Nós temos pedido várias medidas pedido ao Governo para a simplificação do CREN, várias medidas para pôr benefícios fiscais para a exportação. Nós não temos benefícios fiscais com a exportação. Se a senhora quiser, um pequeno empresário, disser, olha, eu quero ir para fazer um investimento, não é, portanto, vamos imaginar, em Marrocos, ou na Argélia, ou em Tanger. Como é que o senhor pode apoiar? Eu digo, olha, tenho o meu agente lá, tenho o meu escritório, mas está bem, mas como é que é? Se for um bom projeto, posso lhe dar capital de risco, mas em termos de CREN, não tenho nada. Não tenho nada. Bom, eu preciso ter, e nós estamos a fazer isso. Estamos a fazer isso, porque é necessário ter meios para apoiar estes investimentos. Não é subsidiar, é apoiar, que é uma coisa diferente, não é? É apoiar. Quer dizer, nós, a ideia é ter os meios, dizer ao investimento, mostre-me lá o seu business plan. É isto. Compromete-se connosco em quê? Este. Muito bem. Então, para isso, você tem 100. Destes 100, há uma parte que é que tem que devolver, sem juros. Imagine 70%. E se fizer os objetivos, há 30% que fica com eles a título de prémio de realização. Era isto que eu queria. Bom, andamos aí, aqui a tentar fazer isto, não é? Bom, fazer isto. Bom, e, portanto, este é um aspecto, por exemplo. Depois, os fundos. Se há os fundos para a internacionalização. Precisamos dos fundos para o capital de risco. Não é precisamos dos fundos. Não é uma urgência, os fundos é para ter 200 milhões, agora a primeira realização 15, ainda não temos nada. Os FIEP, os outros fundos para a coisa, também já era 20 milhões, não sei o quê, também não temos. Bom, pronto, mas este é um dinheiro que é importante, porque não é dinheiro gasto, quer dizer, é dinheiro investido, porque não é, é dinheiro que, isso é um dinheiro que vem do CREM. Portanto, tudo isto são custos de contexto que nós na agência temos de resolver. E temos de avançar. Portanto, quer a nível da empresa, quer a nível de setor, quer a nível de país. Portanto, temos os três níveis. O nível empresarial, que normalmente é despacho ou resolução governamental. Setor, que é despacho administrativo, resolução administrativa ou legal. E a nível do país, que é a lei. Não sei se há mais alguma coisa.
Muito obrigado, Sr. Presidente do AICEP, mais uma vez, meu caro Dr. Basílio Huerta. Encerramos assim a audição. Queria lhe agradecer uma vez mais e aos seus colaboradores que têm estado aqui connosco este tempo todo, a qualidade e a abundância da informação que partilhou com a Comissão, com os seus deputados, comigo próprio, e felicitá-lo uma vez mais por ver em boa forma e motivado, determinado e patriótico no exercício das suas funções.
Patriótico, sim.
Muito obrigado.
Muito obrigado, eu. Foi um gosto e uma honra estar aqui.
Sr. Deputado, interrompemos 3 minutos só para... Vamos continuar.